Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum. Cumprimento o senhor ministro e a senhora secretária de Estado. A reunião de hoje tem a ver com o cumprimento do estabelecido no número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. É uma audição com o senhor ministro das Finanças. Irá ter o tempo de cerca de 3 horas de duração. Começa com uma intervenção do Sr. Ministro das Finanças, uma intervenção inicial de 15 minutos, e por isso eu mais uma vez cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom dia. Boa tarde, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Ao longo deste mais de ano e meio de governo, temos dedicado grande atenção à administração pública e aos seus trabalhadores. A situação com que nos deparámos nesta área era de desmotivação, estigma, conflitualidade, com natural reflexo na qualidade dos serviços públicos. O programa do 21º Governo é claro quanto ao objetivo de valorização do papel da administração pública e dos seus trabalhadores no crescimento da economia nacional. A administração pública é um dos motores do desenvolvimento do país e uma aposta do Governo para um país melhor, com melhores serviços públicos de qualidade ao serviço dos cidadãos. Como temos vindo a afirmar, a política do Governo tem dado enfoque às matérias da administração pública. Nesta mesma comissão, já tivemos a oportunidade de debater um conjunto de medidas que normalizam a gestão pública e reconhecem os contributos de tantos trabalhadores que dedicadamente servem o Estado. Neste conjunto de medidas inserem-se a já concretizada recuperação progressiva dos cortes salariais, a reposição das 35 horas como período normal de trabalho semanal para os trabalhadores em funções públicas, o estabelecimento de um novo regime de formação profissional e a adoção de um regime de valorização profissional associado à mobilidade. Mas a ação do Governo não se esgota nestas medidas. Estão a ser desenvolvidos trabalhos relacionados com outras medidas, designadamente as que visam contribuir para a reposição da normalidade dos regimes jurídico-laborais públicos e para o rejuvenescimento das administrações. Como é sabido, a primeira destas medidas que está em curso é o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. O programa do Governo estabeleceu como prioridade a promoção do emprego e o combate à precariedade laboral. No universo da administração pública, em execução do previsto no Orçamento de Estado para 2016, procedeu-se ao levantamento de todos os instrumentos de contratação utilizados pelos serviços, organismos e entidades da administração pública e do setor empresarial do Estado. Refiro-me especificamente aos contratos de emprego e inserção, estágios, bolsas de investigação, contratos de prestação de serviço e também, acrescentado posteriormente, os contratos a termo certo. Na sequência, o Orçamento do Estado para 2017 previu que o Governo apresentasse à Assembleia da República um programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública. Deveriam ser abrangidas as situações do pessoal que desempenha funções que correspondem a necessidades permanentes dos serviços, com sujeição ao poder hierárquico de disciplina ou direção e horário completo, sem o adequado vínculo jurídico. Assim, o Governo resolveu criar o programa, designado por PrevPAP, com início até 31 de outubro deste ano e cuja conclusão deverá ocorrer até ao final do ano 2018. São abrangidos pelo PrevPAP todos os casos relativos a postos de trabalho que correspondam a necessidades permanentes dos serviços da administração direta ou indireta do Estado, incluindo o setor empresarial do Estado, sem o adequado vínculo jurídico. No que refere à administração local, este regime será aplicado através de um diploma próprio que terá em conta as necessárias especificidades e seguirá os princípios definidos para a restante administração. Os procedimentos para a avaliação das situações no âmbito do PrevPAP foram estabelecidas no início de maio. ao mesmo tempo que foram criadas as comissões de avaliação bipartidas. A este propósito, é importante frisar que todo este programa tem o envolvimento dos trabalhadores, quer porque são eles que iniciam o processo através da sua inscrição no PrevPAP, quer através dos seus representantes. É por isso que as comissões são constituídas por representantes ministeriais do serviço em que se inserem os trabalhadores e por representantes das associações sindicais. A 11 de maio iniciou-se o período de apresentação dos requerimentos por parte dos trabalhadores. Depois disto, os dirigentes têm um prazo de 30 dias para eles próprios submeterem à respectiva comissão as situações que não tenham sido até então submetidas. Os requerimentos podem ser submetidos através do site criado para este programa, que contém ainda toda a informação relevante. O prazo para a submissão dos requerimentos termina agora, no dia 30, e até ontem, através desse instrumento, desse site, tinham dado entrada 18.435 requerimentos. Este número já aumentou, entretanto, no dia 12. Estamos na casa dos 19.100, dos quais estes 18.435, seguramente até ao fim desta audição vão aumentar. A conta dos 18.435 tinha a seguinte repartição: 5.796 na área da saúde, 5.123 na área da educação, 1.964 na área da ciência e tecnologia e ensino superior e 1.555 na área do trabalho, solidariedade e segurança social. Estes eram os grupos maiores de trabalhadores por áreas da administração. Como referi, o processo de avaliação compete às comissões de avaliação bipartidas. Existem 15 em funcionamento para as diferentes áreas governativas. Estas comissões têm vindo a desenvolver o seu trabalho, recebendo os requerimentos dos trabalhadores e solicitando informações aos serviços. Para além destas 15 comissões, existe uma comissão coordenadora que inclui os presidentes das comissões, representantes do Ministério das Finanças e do Ministério do Trabalho, e que tem reunido para a apreciação de questões que digam respeito a mais do que uma comissão de avaliação. Como referi há pouco, o Governo deve apresentar a esta Assembleia o diploma que procederá à regularização extraordinária destes vínculos. Por isso mesmo, temos vindo a dialogar com as estruturas representativas dos trabalhadores na administração pública, com vista à definição dos princípios gerais que informam a proposta de lei que contamos apresentar durante o mês de julho. Uma última nota para referir que esta regularização deverá pautar-se por princípios de rigor e de legalidade que garantam a qualidade e as competências necessárias dos recursos humanos da administração pública. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma última questão que queria abordar nesta intervenção inicial tem a ver com o descongelamento progressivo das carreiras. Os trabalhadores em funções públicas não têm as suas remunerações atualizadas desde 2010, nem beneficiam de quaisquer mecanismos de evolução profissional, progressão ou promoção, desde 2011. Esta situação não é sustentável numa lógica correta de gestão e mobilização dos recursos humanos. Gera desmotivação, eu referi isso na minha primeira frase, não diferencia nem valoriza o mérito e não contribui para reforçar a qualidade e a produtividade dos serviços públicos. Por isso, é a determinação do Governo dar a devida atenção à inversão desta situação. Por isso, inscrevemos no Programa de Governo e, mais recentemente, no Programa de Estabilidade, os meios para a atingir. Contudo, estamos naturalmente cientes de que os recursos orçamentais são limitados e também aqui há que gerir a situação com prudência e rigor. Por esta razão, o descongelamento das carreiras não pode deixar de ser progressivo e ajustado ao envelope orçamental que será fixado no Orçamento de Estado para 2018, em linha com o previsto no Programa de Estabilidade. Aliás, o programa do Governo aponta claramente que a medida será tomada mediante prévia avaliação do respectivo impacto orçamental. Em maio, conjuntamente com o Sr. Ministro Adjunto, determinei que fosse feito o levantamento de informação relevante para cálculo dos efeitos do descongelamento de progressão nas carreiras. Depois de curtas prorrogações dos prazos estabelecidos, o processo de recolha de informação está, neste momento, na sua fase final e os serviços centrais envolvidos, que são vários, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, a Direção-Geral das Autarquias e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, com a colaboração da Inspeção-Geral de Finanças, estão agora a sistematizar e validar a informação já recolhida. A informação, depois de sistematizada, é um instrumento essencial de suporte para o conhecimento aprofundado desta realidade. Gostaria de relembrar aqui que o 19º Governo fez um exercício desta natureza que não levou às últimas consequências e que não chegou sequer a ser concluído de forma abrangente. É muito importante ter o conhecimento real e efetivo desta realidade para tomarmos uma decisão em consciência. Esta informação, que está agora a ser ultimada, será analisada pelos serviços do Ministério das Finanças e para a elaboração de possíveis cenários e seus impactos e permitirá a posterior decisão política que será materializada, é esse o compromisso político que assumimos e que vamos manter na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2018. Tudo isto após o desenvolvimento de um processo de negociação coletiva geral com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da administração pública, processo este que é contínuo e que o Governo tem cumprido na sua plenitude. Creio que estas duas principais medidas que abordei são, neste momento, da maior importância e relevância para a dignificação da administração pública e dos seus trabalhadores. Gostaria de terminar com uma palavra para o enquadramento financeiro, económico e laboral hoje em dia vivido em Portugal. O país vive hoje um momento de forte credibilização e ganho de confiança que se traduz no mais elevado crescimento económico desde o início do século, em ganhos de emprego e redução do desemprego que superam a generalidade de todos os parceiros europeus. Eu vou apenas mostrar dois gráficos para mostrar esta realidade, se me permitem dar aqui um pouco de animação à minha intervenção. Este gráfico mostra o crescimento do emprego nos últimos 4 trimestres. E mostra a enorme progressão que Portugal fez face à quase estagnação e até alguma regressão nas taxas de crescimento dos outros grandes países europeus. A Espanha, a Alemanha, a Itália e a França estão representados neste gráfico e mostra este gráfico bem a progressão extraordinária que as taxas de crescimento do emprego tiveram em Portugal neste período. Na verdade, Portugal passou de uma situação em que crescia o emprego menos do que os grandes países europeus para uma situação, no último trimestre, de crescimento de 3,3% face a uma média das taxas de crescimento destes 4 países aqui representados de 1,4%. São quase 2,5 vezes mais em Portugal do que nestes países. Mas também o desemprego se reduziu mais em Portugal do que em todos estes países. Nós temos falado aqui muito das comparações internacionais e durante muito tempo foi referida em particular a comparação com a Espanha. Pois bem, o desemprego em Portugal cai mais do que na Espanha, muito mais do que na França, do que na Alemanha e do que na Itália. Na verdade, cai 15% durante o último ano em Portugal, quando na média destes países cai 7%. Estes números acompanham, felizmente, para a economia portuguesa um crescimento da sua produção que permite uma real convergência com a União Europeia e isto acontece pela primeira vez em muitos anos. O emprego público, que é o que nos traz aqui hoje, deve ser encarado na interseção desta evolução com a das finanças públicas. O rigor e a exigência que temos colocado nas finanças públicas têm permitido uma evolução do emprego e dos salários da administração pública compatível com a consolidação orçamental. O aumento do emprego público em especial na saúde e na educação, responde de forma focalizada às necessidades permanentes dos serviços públicos. Mas o equilíbrio tem sido a nota dominante desta atuação. Um déficit em 2016 de 2% é agora continuado com uma execução orçamental no primeiro trimestre que registou, divulgada na sexta-feira passada pelo INE, com um déficit de 2,1% no primeiro trimestre do ano. São menos 1,2 pontos percentuais do que no mesmo trimestre de 2016. Este valor, que supera o ajustamento esperado para o conjunto do ano, é atingido com uma deterioração do saldo de capital. Porquê? Porque há um aumento muito significativo do investimento público. O compromisso assumido pelo Governo no Orçamento de Estado 2017 para o reforço do investimento público está bem visível nas contas nacionais divulgadas pelo INE no primeiro trimestre. Esse compromisso é escrupulosamente respeitado pelo Governo. Este equilíbrio que eu tenho referido deverá conduzir o país a manter os sucessos que tem observado nos últimos trimestres e que permitiram a melhoria da avaliação da economia e finanças nacionais pelas instituições internacionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na primeira ronda, que é uma ronda que tem intervenções dos 5 grupos parlamentares de 8 minutos. Começo pelo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Álvaro Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por comentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, eu não resisto a repetir aquilo que disse ainda há pouco tempo um representante sindical acerca daquilo que é a postura do Governo. Isto no que se refere à sua intervenção. Conversa celestial. É o que a gente assiste. Sr. Ministro, porquê é que há tantos serviços públicos à beira da rotura? Porquê é que há tantos cidadãos desamparados por ineficiências na administração pública? Porquê é que reina a descoordenação no Governo no que se refere à administração pública? Porquê é que se fazem cortes cegos em serviços que já estão à beira da rotura financeira? Ora, para dar também alguma animação, só que a minha animação, Sr. Ministro, é preto e branco, porque o cenário lá fora não é colorido. O cenário é preto e branco. Comunicação social, que é para o Sr. Ministro não dizer que é o PSD que anda a inventar. Hospital no limite por falta de assistentes. 16 de maio de 2017. Os recursos médicos não chegam e são necessários recursos de outra ordem, os mais elementares possíveis, mas nem por isso menos importantes. São os assistentes operacionais, afirmou o Presidente da Unidade Local de Saúde. Sr. Ministro, 9 hospitais em risco de estarem servidos. 7 de junho de 2017, Jornal Expresso. Sr. Ministro, mais de uma dezena de hospitais e centros de saúde em risco de fecharem serviços. E a questão que eu quero agora colocar aqui é esta. Isto até pode parecer que não tem nada a ver com o Ministério das Finanças, que tem a ver com a saúde, porque eu só comecei por citar problemas na saúde. Mas não tem, Sr. Ministro, tem a ver consigo, tem a ver com o Ministério das Finanças. E, Sr. Ministro, eu chamava aqui um estudo que demorou muito tempo a ser feito pela Sra. Secretária de Estado, que está sentada ao seu lado, que é o estudo sobre as consequências da implementação das 35 horas na administração pública. Sr. Ministro, diz aqui neste estudo, e eu quero acreditar que o Sr. Ministro não vai negar aquilo que foi feito pela Sra. Secretária de Estado, que está ao seu lado, pelo seu Ministério, que no que diz respeito só a enfermeiros, seria necessário contratar mais 2.011 enfermeiros para compensar aquilo que são as consequências da implementação das 35 horas. Entretanto, Sr. Ministro, também elaborado pela Sra. Secretária de Estado, o Sr. Ministro conhece com certeza absoluta, saiu a síntese estatística de emprego público do primeiro trimestre de 2017 e nós, naturalmente, fomos ver destes 2.011 enfermeiros que faltavam em junho de 2016, quantos é que tinham entrado. Sr. Ministro, entrou um quarto. destes enfermeiros. Portanto, o Ministério das Finanças implementa uma medida, identifica quantas pessoas serão necessário admitir para compensar esta medida, são documentos oficiais do Governo entregues a esta, nesta Assembleia, e este Governo, até agora, admitiu para os quadros um quarto. Sr. Ministro, quer isto dizer que neste momento, por causa desta medida que o senhor tomou, que o seu governo tomou, estão a faltar 1.500 enfermeiros nos hospitais? E esta responsabilidade é só do Ministério das Finanças, não é de mais ninguém. Mas, Sr. Ministro, não fica por aqui a sua responsabilidade na ineficiência dos serviços públicos. Queria aqui trazer o Decreto-Lei nº 55 de 2017, de 5 de junho, que vem alterar a Lei de Execução Orçamental para 2007. É a primeira alteração das normas de execução do Orçamento de Estado para 2017. E, Sr. Ministro, está aqui escrito que os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde têm de reduzir os encargos trimestrais com a aquisição de serviços de profissionais de saúde em pelo menos 30% face ao trimestre homólogo. E, portanto, Sr. Ministro, temos esta coisa engraçada, este paradoxo. O Ministério das Finanças, este Governo, toma medidas, identifica que precisa de meter 2 mil enfermeiros no Estado, mete um quarto neste período, faltam 1.500, e ainda vem pedir aos hospitais que cortem 35% nas despesas com pessoal na saúde, Sr. Ministro, e isto é, a todos os títulos, inadmissível. São cortes cegos que prejudicam os serviços, e estes cortes cegos prejudicam as pessoas. E agora queria trazer aqui o paraíso, o jardim que o Sr. Ministro acabou de tentar descrever. Se corre tudo tão bem, Sr. Ministro, se há tanto crescimento, se há tanta cobrança de impostos, se está tudo maravilhoso, para quê a necessidade de fazer cortes cegos na saúde, na educação e em todos os outros setores? Porquê cortes cegos se está tudo a correr tão bem, Sr. Ministro? É perversidade? O Sr. Ministro não gosta do Serviço Nacional de Saúde? Ou, afinal, esta mensagem de crescimento, esta mensagem de Eldorado, não passa de uma miragem que o Governo quer impor? Agora que o Sr. Ministro, queria lhe falar na descoordenação do Governo no que diz respeito à administração. Porque o Sr. Ministro faz sair uma lei que obriga a cortes de 35% e a seguir vem o Sr. Secretário de Estado da Saúde desmenti-lo. Primeiro na comunicação social, Sr. Ministro, cortes nos gastos com tarefas não serão iguais para todos os hospitais. Tenho aqui 8 de junho de 2017, o Sr. Ministro não vai negar, vem na comunicação social. E mais ainda, Sr. Ministro, saiu no Diário da República o despacho do gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde, despacho número 5.346 de 2017, onde o Sr. Secretário de Estado da Saúde veio dizer: bom, aquilo que o Sr. Ministro das Finanças veio querer impor aqui ao Serviço Nacional da Saúde, não se preocupem, serviços que já estão à beira da ruptura, porque isto não é para aplicar, não se preocupem, cidadãos que já estão a sofrer, porque isto não é para aplicar, e sou eu, Secretário de Estado da Saúde, que o digo. E, portanto, a questão que eu queria aqui colocar, Sr. Ministro, é esta. É o Sr. Secretário de Estado da Saúde que tem razão, é ele que vai conseguir impedir que estes cortes cegos sejam feitos, ou será a Ordem dos Enfermeiros, quando, muito recentemente, veio dizer num comunicado, está no site da Ordem dos Enfermeiros, passo a citar: o bloqueio aos cuidados especializados pode encerrar vários serviços do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, e citam, agrupamento de centros de saúde do Alto Ave, do Cávado, de Espingaia, de Baixo de Voga, de Setúbal, de Oeste, Lisboa Central, Lisboa Norte, Lisboa Ocidental, Médio Tejo, Hospital do Espírito Santo, Hospital Fernando Fonseca, Hospital Senhora da Oliveira, Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, da Guarda, de Norte Alentejano e do Alto Minho. Sr. Ministro, quem o diz é a Ordem dos Enfermeiros, o Sr. Ministro dir-nos-á. Mas mais, Sr. Ministro, também, no que se refere à educação, temos a mesma questão. Ainda no mesmo estudo que a senhora Secretária de Estado fez para as consequências das 35 horas na educação, está escrito, com todas as letras, com os números que o senhor gosta tanto, que seria preciso admitir 3.357 assistentes operacionais. Sr. Ministro, os senhores não meteram sequer um quarto. de acordo, novamente, com dados oficiais do Governo que constam na síntese de interesse de emprego público. Senhor Ministro, somando uma coisa com a outra, estão a faltar 2.930 assistentes operacionais relativamente às consequências desta medida do Governo. O que eu lhe pergunto para terminar, e aquilo que as pessoas lá fora querem saber, é isto. Quando é que estas pessoas vão ser admitidas? Quando é que o Governo vai resolver os problemas que ele próprio criou? Quando é que o senhor vai dar condições aos serviços públicos para prestarem bons serviços aos cidadãos na educação e na saúde? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Que 4 anos terríveis que o Sr. Deputado passou aqui entre 2011 e 2015. Que 4 anos terríveis, Sr. Deputado. Eu fico muito sensibilizado por todas as palavras que acabou de dirigir, mas confesso que, conforme o ia escutando, dizia-me o que é que este Sr. Deputado terá pensado da sua vida durante todo este período. Mas eu vou responder às suas perguntas todas, Sr. Deputado. E vou só dar-lhe poucos números que são oficiais. E que o Sr. Deputado tinha a obrigação de usar, em vez de fazer um clipping, em vez de usar um clipping informativo, que, Sr. Deputado, também lhe digo, faz um enorme esforço, mas consegue ter muito pouca coerência nele. Vou-lhe dar só 3 números, Sr. Deputado. Homólogos. Variação homóloga. Quarto trimestre de 2016. Saúde. Mais 1.018 médicos. Mais 1.932 enfermeiros. 1.932 enfermeiros. Está na página 10 do relatório que está a ler, quadro 26, Sr. Deputado. 173 técnicos de diagnóstico. 173 técnicos de diagnóstico. Há mais emprego na saúde hoje do que havia há um ano. Muito mais. Só no último trimestre de 2016 acrescentámos de emprego na saúde 573 profissionais. Estes números são exatamente o esforço que temos vindo a fazer, que é inegável e que está em todos os números do relatório que o Sr. Deputado tem na mão. Educação. Mais, só no último trimestre de 2016, foram contratados para as escolas portuguesas mais 2.121 docentes. No conjunto do ano, em termos homólogos, 3.745. Senhor Deputado, este é um esforço absolutamente inegável. Este é um esforço absolutamente inegável que as escolas, que o Ministério da Educação, que o Ministério da Saúde, que o Governo, no seu conjunto, têm feito de reforço do pessoal. Porque sim, não havia, e havia uma enorme deficiência nestes profissionais. E, portanto, não há nenhuma conversa celestial, ao contrário do que o senhor deputado diz. Agora, habituámo-nos, principalmente nos últimos tempos, a que as fontes a que o seu partido recorre são muito pouco fiáveis, Sr. Deputado, muito pouco fiáveis, muito pouco fiáveis. E não vale a pena, Sr. Deputado, querer iludir os números que estão no relatório que eu acabei de referir, quadro 26, página 10, quarto trimestre de 2016. E não há nenhuma descoordenação. Não há nenhuma descoordenação no Governo, porque se o Sr. Deputado alguma vez souber o que é um corte cego, foi o que viu ou não nos 4 anos em que teve no Governo o seu partido. Porque o que estamos agora a fazer, Sr. Deputado, é olhar para o que é a prestação do serviço médico nos estabelecimentos hospitalares e substituir uma forma absolutamente abusiva e incorreta de prestação do serviço, recorrendo a contratos externos, por pessoal médico que está em permanência e dedicado ao hospital, que é assim que deve ser. É por isso que essa medida, como diz bem o Sr. Secretário de Estado da Saúde, é para ser implementada, não de forma cega, como o Sr. Deputado diz, que aliás é contradito a sua afirmação por aquilo que diz o Sr. Secretário de Estado, e nunca ouviu dito da minha boca, nem lido em nenhum diploma legal, em particular o diploma legal que refere, o de Léo, essa palavra, como é evidente. O que há é uma aplicação muito cautelosa, com um objetivo muito claro, que é aumentar a produtividade nos hospitais em Portugal. E nós consideramos que o recurso absolutamente abusivo, promovido por Vossas Excelências, enquanto foram governo, de prestações de serviços que são sempre associados àquilo que os senhores diziam que iam acabar, que eram as rendas, esses efeitos, senhor deputado, estão a terminar agora com estas políticas. Porque esta política foi implementada ao mesmo tempo que valorizávamos as horas extraordinárias dos trabalhadores dos hospitais, médicos e não médicos, todo o pessoal. Ao mesmo tempo que contratávamos mais 1.018 médicos dezembro contra dezembro, mais 1.932 enfermeiros, mais 173 técnicos de diagnóstico. São estes os números, não há outros. E esses números, senhor deputado, são aqueles que fazem a política que, de facto, eu vim aqui reclamar que estava a acontecer. Porque essa política está muito longe da política que estigmatizou, que pôs trabalhadores do setor público contra trabalhadores do setor privado, que pôs mais jovens contra mais velhos, que pôs aqueles que decidiram investir cá dentro com aqueles que o governo apelava para emigrarem. Essas políticas todas acabaram. Essas acabaram todas, senhor deputado. E a verdade é que hoje o emprego em Portugal cresce mais do que o dobro da média da União Europeia, cresce mais do que todos os grandes países da União Europeia. É por isso que a economia portuguesa hoje está a crescer como não estava a crescer em 2015, quando os senhores deixaram o governo. Vocês deixaram...
Atenção. Vamos deixar o senhor ministro concluir a intervenção.
Deixaram o país em 2015 na estagnação, com o investimento a cair. A verdade é que houve uma enorme reviravolta nesses números e hoje eles são isto que eu aqui trouxe. Não são outra coisa, são isto que eu aqui trouxe. E é evidente que para que isto aconteça, Sr. Deputado, é preciso muita responsabilidade. É preciso cumprir metas, coisa que, aliás, nunca foi cumprida pelos governos do PSD e do CDS. Não foi cumprida uma única meta.
Atenção, senhores deputados, vamos deixar o senhor ministro concluir.
Não foi cumprida uma única meta orçamental nos 4 anos, sendo elas mais exigentes, menos exigentes, não é isso que está em causa. O que está em causa é que as metas que foram estipuladas não foram cumpridas. Eu não estou a valorar se elas eram exigentes ou não. Podemos ter uma discussão dessas noutro âmbito, provavelmente, que não aqui. Agora, aquelas não foram cumpridas, não foram. Isto aqui é factual. E isto não credibiliza nenhuma política, nem traz confiança, nem interna, nem externamente. Foi exatamente isso tudo que mudou. E foi isso que permitiu estes resultados. E também é isso que permite que, de facto, haja aumento do emprego na saúde, na educação, e que se cumpram as metas orçamentais. Essa é a nova política e é para isso que nós estamos aqui. Uma nota final, Sr. Presidente, só para referir o relatório que muito insistentemente o Sr. Deputado Álvaro Batista mencionou. Este relatório que fala e que de facto nós disponibilizamos toda a informação ao Parlamento é uma informação de base que foi pedida aos serviços e que foi posteriormente validada, quer do ponto de vista político, quando foi preciso tomar a decisão, numa correção de medidas que colmatou todas as questões que o Sr. Deputado aqui referiu. A informação de base foi colmatada com medidas políticas de adequação, que são, é a informação dos serviços, não é uma informação política. A informação política é aquela que nós assumimos no diploma, nas consequências desse diploma e nos mecanismos de controle desse mesmo diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Governo do Partido Socialista assumiu o combate à precariedade como uma prioridade. O aumento do emprego no nosso país é uma realidade e a diminuição do desemprego é outra. E devemos nos congratular com isso. E congratulamos-nos sabendo que essa tendência ocorre em contraste com os resultados da governação anterior, do PSD-CDS. Para trás ficou a desconfiança. Hoje, à nossa frente, estão os melhores índices de confiança das últimas duas décadas do nosso país. Os investidores, como outros decisores públicos e privados, fizeram gerar mais empregos, não o fizeram por acreditar no passado, mas sim por acreditar nesta administração, no governo atual e no futuro do nosso país. O objetivo do Partido Socialista é o dignificar o trabalho e prosseguir na inversão da destruição de emprego gerada na anterior governação, também do emprego público e no setor privado, que depauperou serviços que ainda hoje debilitados e comprometeu a coesão interna e a nossa imagem externa. O emprego em funções públicas também é um motor da eficiência social, de segurança para todos e de dinamismo económico. Sendo certo que o crescimento da oferta de emprego é indissociável do crescimento económico, também é certo que mais emprego pode gerar mais crescimento. É isso, aliás, que tem acontecido entre nós, com o contributo da procura interna e do consumo privado para o aumento do PIB. Medidas como as tomadas ou em curso de melhoria direta ou indireta das remunerações do trabalho, da promoção da contratação coletiva, de combate à precariedade ilegal, de limitação do regime de contrato a termo, do regime de reformas antecipadas e o tempo parcial, da diversificação das fontes de financiamento da segurança social, de incentivos às empresas para a contratação de jovens à procura de primeiro emprego e de outros benefícios no caso da função pública que já foram introduzidos ou deverão ser, têm contribuído e contribuirão na sequência da sua execução para o volume e qualidade do emprego, mas também para a paz social e para um clima económico propiciador da confiança empreendedora. Tudo isso os portugueses sabem-no, deve-se à mudança de governo e à mudança de políticas. A precariedade cresceu de uma forma bastante significativa nos últimos anos e, em particular, no período do anterior governo. A generalização das relações laborais precárias fragiliza o próprio mercado de trabalho e a economia. Sabemos que a competitividade das empresas no espaço europeu desenvolvido deve ser feita através da valorização das pessoas e das suas elevadas qualificações, o que implica adequadas relações laborais que preservem apostas duradouras e de longo prazo aptas a rentabilizar esses ativos. Além disso, as relações laborais precárias que ultrapassem os limites razoáveis põem em causa a existência de perspectivas de desenvolvimento social e a vida das pessoas, pondo em causa a dignidade do trabalho que importa preservar. Sr. Ministro, em relação ao programa de que nos falou no início na sua intervenção inicial, de regularização dos precários, que nos apresentou aqui de forma detalhada, sabemos que têm sido dados, como previsto, vários passos ao longo dos últimos meses. Os sucessivos passos vêm sendo, conforme programado, vão sendo cumpridos e estamos na fase em que os interessados, até 30 do mês corrente, se podem inscrever conforme previsto. Sabemos que estão a decorrer com normalidade as inscrições, sabemos, acabou de nos dizer o número de inscritos e sabemos também que as comissões de avaliação estão a fazer o seu trabalho. Queria também que o Sr. Ministro, se fosse possível, nos esclarecesse algumas dúvidas que ainda restam e que têm a ver com a aplicação deste programa, talvez com outro nome, eventualmente aplicado ao setor da administração local, às câmaras municipais e juntas de freguesia, que são algumas questões que nos têm chamado e que temos sido questionados sobre isso e sabemos que o Ministério também tem essa intenção, mas não há muita informação sobre esse processo. As situações também relativas aos contratos de emprego e inserção, sabemos que tem um processo diferente e que está mais adiantado. Há um processo também diferente, também gostaria que o Sr. Ministro nos esclarecesse mais sobre esta situação. Queria também felicitar o Ministério, porque o que nos tem chegado é que o site, a informação que está disponível está clara e tem-se servido muito para as pessoas que a ela recorrem. E queria, para terminar, questionar e queria perguntar ao Sr. Ministro se o diploma que agora em julho resultará das negociações, que está a ser, portanto, no fundo, trabalhado com os representantes dos trabalhadores, se já houve reuniões, se estão a decorrer dentro daquilo que é esperado e se em julho será de facto o mês. Quando há negociações, é natural que haja, que possa haver reuniões e a anulação ou adiamento de uma reunião é uma coisa perfeitamente normal, só não adia quando elas não existem, faz parte do processo negocial. O processo negocial não é algo que é fechado e, portanto, ficamos satisfeitos de saber que está a decorrer e queria, no fundo, questionar o Sr. Ministro, saber se julho continua a ser a data em que o diploma será eventualmente apresentado. Obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, depois, na segunda parte da resposta, se não se importasse, eu pediria que a Sra. Secretária de Estado respondesse. Como eu referi na minha intervenção inicial, Sr. Deputado, era crucial que todo este processo de regularização de vínculos decorresse, tal como tem estado a decorrer, de forma transparente, tranquila, porque nós estamos a falar de relações laborais. Estamos a falar de trabalhadores que prestam um serviço através do seu trabalho para a administração pública, um serviço público de valor inestimável para o país e para as populações. Não podemos, através de um procedimento que é muito de elevado valor para esses trabalhadores, perturbar de maneira nenhuma estas relações laborais, e não é esse seguramente o objetivo. E por isso temos trabalhado muito próximo com os sindicatos. A Sra. Secretária de Estado descreverá o processo negocial tal como ele está a decorrer neste momento, e temos feito um trabalho que passou pela constituição das comissões bipartidas, trabalho que já está a decorrer ao nível das comissões bipartidas, recolha de informação que eu tenho referido várias vezes nesta comissão, ainda tem muitas deficiências ao nível da capacidade de gestão em termos de recursos humanos da administração pública. Nós temos vindo a complementar essa informação e a obtê-la para apoio a todos estes procedimentos de que hoje aqui falei, não apenas do PrevPAP, mas também das carreiras. E queria corroborar exatamente as suas palavras no sentido da valorização que é necessário atribuir neste momento a estes processos. E, portanto, nós prevemos esta semana o Conselho de Ministros fazer, através do Conselho de Ministros, da aprovação do Conselho de Ministros, fazer chegar a proposta de lei à Assembleia da República para ela ser discutida e que isso possa começar a fazer já a partir do fim desta semana. Para isso, contamos amanhã completar o processo negocial com as estruturas sindicais e disso a Sra. Secretária de Estado dará conta. E gostaria, só para completar a minha resposta de há pouco em relação à administração pública, para fazer uma pequena correção, porque os dados que eu referi são dados de março a março e não de dezembro a dezembro, portanto são dados do primeiro trimestre de 2017 que comparam com o primeiro trimestre de 2016, e no documento do CIEP que eu referi, nas tabelas 4.1, perdão, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 3.1, em todos estes quadros, é possível tirar exatamente a conclusão que eu acabei de tirar há pouco. Com níveis diferentes de agregação, mas é possível demonstrar em todas estas tabelas que o emprego na saúde aumentou, que o emprego na educação aumentou e que o esforço que o governo está a fazer nestes dois setores existe porque antes existia uma deficiência. E é exatamente isso que estamos a colmatar. Se me dizem se o processo terminou, o que nós estamos a fazer em cada um destes setores é precisamente avaliar e a seguir agir. Não podemos, porque sabemos que não podemos apenas jogar dinheiro para cima dos problemas, tem que ser de uma forma muito criteriosa, muito pouco cega, de facto, Sr. Deputado, para que dimensão a dimensão de melhoria da produtividade, melhoria da adequação dos recursos humanos, a nossa administração pública possa melhorar. Foi exatamente isso que fizemos durante este ano e meio. E passo então a palavra, se me permitir.
Secretário de Estado, tem a palavra.
Pouco mais tenho a acrescentar do que o Sr. Ministro disse. Em relação a este programa, tivemos todo o desenvolvimento com os trâmites que o Sr. Ministro fez os vários pontos do desenvolvimento desde o início deste objetivo do Governo. Neste momento, estamos, de facto, a concluir o processo negocial para efeitos da proposta de lei. Portanto, tivemos toda aquela fase em que a resolução enunciou-se o objetivo, resolução do Conselho de Ministros, portaria enunciou-se a parte procedimental, pôs-se todos os mecanismos procedimentais a funcionar, e estão a funcionar, já, com base, de facto, nas comissões, quer as comissões de avaliação, quer a comissão de coordenação. E aí, desde já, na parte procedimental e todos os mecanismos de desenvolvimento da parte procedimental, que é por iniciativa dos próprios e depois também com informação complementar que os dirigentes vão dar e que os próprios sindicatos, através dos comunicam aos serviços também situações que tenham conhecimento. Portanto, mesmo nesta parte, a nível procedimental, o que podemos concluir é que também aqui os sindicatos são parte da solução. Portanto, o padrão que este Governo tem também aqui está demonstrado. Os sindicatos são parte da solução e, desde logo, na parte procedimental, fazem parte e são intervenientes, são partes do processo, são intervenientes no processo, não estão meramente envolvidos, são intervenientes do processo, são partes do processo, como representantes dos trabalhadores, quer a nível de funcionamento das comissões, quer também agora na preparação da proposta de lei. Desencadeámos o processo negocial, é certo que foi uma vez ou duas por razões de força maior, uma ou outra vez foi adiado, mas como já dissemos aqui, o processo negocial é dinâmico e, portanto, o que importa é fazer-se. E contamos amanhã que realmente a reunião sirva para concluir este processo. O que tem estado na base são as questões principais agora de a verdadeira regularização. Portanto, passa pela proposta de lei os traços principais que vão identificar o processo de regularização. É aqui que se vai regulamentar a questão dos concursos e da questão dos procedimentos de entrada nas carreiras, porque tudo isto, de facto, é para... A proposta de lei serve para regularizar um método de integração nas carreiras na administração pública e no setor empresarial do Estado. É por aí que passa eventuais requisitos, a forma de entrada nas carreiras. É prematuro de termos aqui e agora nessas questões que serão fechadas amanhã e por isso mantemos e confirmo precisamente o que o Sr. Ministro já disse, que o objetivo é esse precisamente, é Conselho de Ministros ainda esta semana ou para a próxima, no limite, entrada na Assembleia da República em julho. Mas, portanto, o que podemos destacar aqui é que, de facto, mais uma vez, os sindicatos também neste processo são parte da solução e não acréscimo de problemas.
Muito Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Ao longo destas audições nós temos chegado a alguns acordos, quanto mais não seja pelo menos da importância que deve ser dada à valorização dos funcionários públicos, pelos seus direitos laborais, enquanto trabalhadores que têm e por quem o Estado tem uma responsabilidade especial, para dar o exemplo, mas também pela importância de valorizar as funções sociais do Estado e o papel próprio, até constitucionalmente valorizado, que estes funcionários públicos desempenham na prossecução do interesse público, dos bens comuns, daquilo que é, no fundo, depois aquilo que constitui os direitos da sociedade. O Sr. Ministro referiu aqui que o emprego público aumentou em alguns setores, nomeadamente na saúde e na educação. Do ponto de vista da saúde, a única coisa que nós podemos esperar é que a redução na prestação de serviços e que a redução de tarefeiros corresponda a um igual aumento ou superior aumento de funcionários públicos que sejam vinculados ao Estado. No caso da educação, nós sabemos que existe hoje um problema grave, porque o Sr. Ministro referiu aqui a questão dos professores, que está longe de estar resolvida e que o PREVPAP não abrange, e que quando o Sr. Ministro diz que há mais professores colocados em todos os trimestres, isto é verdade, mas também é verdade que esse aumento de professores colocados corresponde a um aumento de contratados e, portanto, a um aumento da precariedade que tem de ser resolvida num processo paralelo ao PREVPAP, que passa por vinculações extraordinárias de professores, para os quais nós também gostaríamos, já temos ouvido o Ministro da Educação sobre isso, mas gostaríamos também de saber a disponibilidade de integrar este grande grupo de profissionais tão importante para a escola pública no âmbito do Orçamento de Estado em novos processos de vinculação. Mas no âmbito do PREVPAP nós temos também um aumento de precários na área dos assistentes operacionais, isso é conhecido, e estes sim podem candidatar-se ao PREVPAP. E o que eu gostaria de lhe colocar, até porque o Sr. Ministro das Finanças falou e bem durante grande parte da sua intervenção sobre este programa de regularização dos precários da administração pública, que é tão caro ao Bloco e pelo qual o Bloco tem batalhado tanto. E nós temos ouvido ultimamente algumas notícias contraditórias que eu acho que estão elas próprias, e esta contradição e alguma confusão são uma das razões pelas quais o número de processos entregues no PREVPAP não tem estado a ter um ritmo mais acelerado. E refiro-me ao documento que na comunicação social é tido como o documento que foi entregue aos sindicatos e que prevê as linhas gerais da vinculação destes precários, em que são referidos dois critérios que não existem na portaria e, portanto, nós não compreendemos como é que, de repente, eles foram postos em cima da mesa. Um deles é a questão dos 3 anos, e refiro e reconheço aqui que em notícias posteriores o Governo e os próprios sindicatos já disseram que o Governo está disponível para debater a questão dos 3 anos, não é? Mas gostaríamos daqui que pudesse reafirmar essa disponibilidade para não incluir, até porque não se compreendeu muito bem, não conseguimos ter dados suficientes para perceber exatamente o que é que era esta referência aos 3 anos, mas há um outro critério, esse sim foi referido muito claramente e que o Sr. Ministro também já referiu aqui, porque ele constava de uma primeira versão que foi aprovada em Orçamento de Estado, mas ele não consta na portaria, que é a definição do horário completo para que um funcionário precário possa recorrer ao PREVPAP. Porquê? Porque, por exemplo, se nós considerarmos o horário completo como um critério para a definição de necessidade permanente, grande parte dos assistentes operacionais que foram contratados para comatar necessidades permanentes nas escolas foram contratados a meios tempos e eles são necessários às escolas. Foi por isso que se chegou à conclusão que o horário completo não devia ser um critério de exclusão de uma candidatura ao PREVPAP. Ora, este critério aparece agora como um dos critérios que, será tido em conta na altura de decidir quem é que são os funcionários que serão vinculados, e nós gostaríamos de saber se há ou não a ideia de introduzir critérios que não estavam em cima da mesa na altura em que a portaria foi discutida, debatida, negociada e publicada. Há depois um outro conjunto de dúvidas que eu acho que também mereciam alguns esclarecimentos. Um deles tem a ver com os bolseiros. Quais são os bolseiros que podem ou não recorrer ao PREVPAP? E nós aqui estamos com uma dúvida muito concreta, que tem a ver com os bolseiros que, de gestão de ciência e tecnologia, estes sim já estão esclarecidos que podem recorrer ao PREVPAP, mas acontece que alguns destes bolseiros, não muitos, mas alguns destes bolseiros, em janeiro tinham a sua bolsa, mas a FCT cancelou-lhes a bolsa, aliás num processo que está a ser alvo de algumas dúvidas e alguns questionamentos ao presidente da FCT, qual é a razão para arbitrariamente ter cancelado as bolsas a estes bolseiros e não a outros, mas também gostaríamos de saber, tendo eles recorrido ao PREVPAP, tendo a sua bolsa sido cancelada durante este processo, se eles podem ou não ser considerados para a vinculação, até porque estas bolsas são bolsas que, na verdade, foram criadas por Nuno Crato, mas correspondem, são falsas bolsas, correspondem a trabalho efetivo, a um posto de trabalho efetivo, era um dos muitos mecanismos que o anterior governo utilizou para poder diminuir funcionários públicos e mascarar essas necessidades com trabalho precário, trabalho não pago, trabalho muito, muito explorado. Uma outra dúvida que se coloca neste processo tem a ver com a forma como estes precários, ao serem vinculados, ingressam na carreira. Nós consideramos que é injusto passar uma borracha por cima do tempo de trabalho, de serviço, de dedicação que estes funcionários têm, porque eles na verdade são funcionários públicos, o vínculo é que não lhes é reconhecido e é por isso que se trata de um processo de regularização de vínculos, porque não é imputável a estes trabalhadores a injustiça de que foram alvo. E não os colocar no escalão correspondente, remuneratório e na carreira a que eles teriam direito, caso o seu vínculo já tivesse sido regularizado como era seu direito, é prolongar essa injustiça. Portanto, também gostaríamos de saber se este tipo de garantia pode ser dado aos funcionários. Ainda em relação ao PREVPAP, terminou recentemente o período para levantamento por parte dos serviços dos contratos de emprego e inserção que estão a cumprir necessidades permanentes. Isso era um processo que, segundo a portaria, aconteceria no mês a seguir à entrada em vigor da portaria. Gostaríamos de saber se já há alguma ideia do número de contratos de emprego e inserção, de acordo com o levantamento dos serviços que se encontram a desempenhar necessidades permanentes. E há uma coisa que pela qual eu comecei e gostaria de terminar, que tem a ver com o número de processos que estão a dar entrada online. Gostaríamos de saber, por um lado, se nos podem dar indicação do número de processos que têm de dar entrada em papel, ou se nós, quando falamos dos cerca de 19 mil precários, estamos a falar de um número que está próximo da realidade, ou se ele pode estar ainda longe da realidade porque inclui os processos sem papel, ou porque há outros tantos processos sem papel, para nós percebermos como é que estamos a 3 dias do final do prazo. Acontece que têm sido...
Senhora Deputada, apelo a que
vou terminar, sem exceder o tempo extra que foi dado a outros grupos parlamentares. Tem havido alguma preocupação de que o número de precários que voluntariamente submetem os seus processos seja inferior ao número de precários que nós sabemos que existe na administração pública. E isso pode ver-se a várias causas. Pode ver-se alguma confusão sobre quem tem acesso e não tem acesso ao PREVPAP, e essa está instalada e já falei sobre essa. Os sindicatos dizem que pode haver também medo na forma como os precários receiam que, ao submeter os seus processos, depois as comissões não lhes reconheçam o direito a um vínculo, e pode haver desconhecimento por parte dos precários destes processos e de como é que eles funcionam. Aquilo que eu gostaria, e é mais um desafio que uma pergunta, de desafiar o Sr. Ministro, é que, enquanto Ministro que tutela a Administração Pública, a 3 dias do final do prazo, se não quer aproveitar esta oportunidade para lançar um apelo aos funcionários públicos que são precários, para que, em segurança, submetam os seus processos ao PREVPAP com garantias de estabilidade, de segurança, de que os seus processos serão avaliados com toda a justiça e que recorde todos os precários que têm direito a fazê-lo e que devem fazê-lo, porque isso é bom para a administração pública e é isso que o Governo pretende, é vincular o máximo número de precários possível. Obrigado.
Obrigado. O Sr. Ministro pode responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Podemos, de facto, enfim, falar com alguma tranquilidade deste processo, porque eu acho que é exatamente esse o clima que neste momento se vive na administração pública. Se eu, enquanto Ministro das Finanças, tivesse alguma informação de que existiria alguma dificuldade motivada por questões que se gerassem no local de trabalho sobre manifestação de algum receio sobre estas matérias, pode acreditar, Sra. Deputada, que o Ministério das Finanças, a Secretaria de Estado da Administração e do Emprego Público teriam atuado de forma adequada. Não tenho nenhuma evidência sobre isso e, portanto, é evidente que eu há pouco referi isso, que o processo está nos últimos dias para preenchimento. Enfim, é típico que nos últimos dias há sempre um maior volume de preenchimentos, isso tem-se notado ligeiramente nas últimas horas e na evolução dos números dos últimos dias, e eu acho que o que vamos ter no final do processo é uma imagem totalmente fidedigna daquilo que é a ambição, a vontade e o desejo dos trabalhadores da administração pública de fazerem valer os seus direitos que o Governo lhes permitiu regularizar com este processo. Mas eu gostava, para responder às questões que colocou, de começar, como também há pouco respondi ao Sr. Deputado José Cruz, aquilo que é necessária exigência que temos que todos ter neste processo. Porque estamos a falar de relações laborais e, em particular, de relações laborais que se estabelecem com a administração pública. E o Estado, enquanto empregador, deve ser um empregador responsável, mas tem que ser um empregador ainda mais responsável, se é que a expressão me é permitida, porque é um empregador que age em nome de todos. E, portanto, todos estes processos têm que se iniciar com um procedimento concursal que coloque todos também nas mesmas circunstâncias. Nós sabemos que os trabalhadores que são neste momento prestadores de serviços ao Estado e que alguns estarão há bastante tempo nessas circunstâncias, têm um conjunto de características que os torna a eles próprios específicos. E essa especificidade, que tem obviamente a ver com a experiência, a relação laboral que eles têm hoje com o Estado, tem que ser valorizada neste contexto. E vai ser valorizada neste contexto. Mas temos que fazer de tudo isto um processo que não seja gerador de litigância nem de dúvidas sobre as decisões que o Estado, em nome de todos, está a tomar. E conhecerá seguramente tão bem quanto eu o penoso que é, em algumas circunstâncias, o processo de admissão no Estado e nós não podemos arriscar em pessoas que hoje já prestam serviço ao Estado que este processo tenha essas características. E, portanto, queremos contar com a colaboração de todos, desde logo dos trabalhadores, dos sindicatos, dos dirigentes, para que este processo seja, na expressão que eu usei já várias vezes hoje aqui, tranquilo, para que tenha um final dentro dos timings, dentro do tempo que nós definimos, que é o final de 2018. E, portanto, o ingresso na carreira tem características muito bem definidas na Lei do Trabalho em Funções Públicas e nós vamos, com certeza, permitir o ingresso nas carreiras a todos aqueles que estejam a desempenhar funções que correspondam a necessidades permanentes. Todos vão ser incluídos, querendo, obviamente, tendo, demonstrando essa vontade. Todas as carreiras que eles não tiveram até hoje vão ser valorizadas, desde logo no aspecto concursal, mas também no aspecto da valorização, tal como os seus colegas de prestação do serviço de trabalho têm tido até hoje, e como sabe, o processo de descongelação de carreiras corre paralelo a este processo, e portanto é muito importante garantir uma equidade transversal a todos os trabalhadores em todos os momentos do tempo. E garantidos estes princípios, que são, eu quase que diria, universais, com que todos tenderemos a concordar, nós só temos que agora encontrar um mecanismo, e é isso que estamos a discutir com os sindicatos e que vai seguramente ser posto em discussão na Assembleia da República, que garanta a implementação destes princípios, que são de equidade transversal, de justiça intertemporal para com trabalhadores que de facto estiveram a exercer funções que agora são identificadas como necessidades permanentes, mas não tiveram direito a carreiras. Mas não nos podemos esquecer que na administração pública, infelizmente, desde 2009, as carreiras também são uma exceção. E a generalidade dos trabalhadores da administração pública não têm tido direito a essas carreiras. E, portanto, neste momento, todas estas matérias têm que ser colocadas ao mesmo tempo em cima da mesa. Eu não consigo responder diretamente às questões que coloco em relação aos bolseiros. É evidente que sabemos de situações que merecem a nossa atenção. Elas serão seguramente suscitadas neste processo e aquelas que representarem este princípio basilar, que é uma necessidade permanente que não tem um vínculo adequado, será regularizada e, nesse contexto, a situação dos bolseiros será tratada. Eu não tenho informação detalhada sobre os seis. O que a portaria referia era que, de facto, até ao dia 4 de junho, e isso, ao que sei, foi feito, receberia dos dirigentes máximos dos serviços uma identificação das funções que estariam a ser desempenhadas por seis. Não era necessariamente ainda uma definição que se fosse cruzar com uma necessidade permanente, era a identificação das funções. Pela natureza dos seis, porque os seis são contratos de emprego e inserção, normalmente os trabalhadores estão durante um período muito limitado de tempo nessas funções e, portanto, o input, aqui é o contributo dos dirigentes máximos para a identificação destas funções era absolutamente crucial, dada a rotatividade que tipicamente existem nestas funções. E vão ser, com certeza, considerados também neste processo. A esmagadora maioria dos processos, ao que eu julgo saber, entraram, de facto, por via eletrónica. O número hoje era 19.100. Havia referência de um número que eu não tenho exato, de algumas centenas, não é um número seguramente próximo sequer, nem pouco mais ou menos, do processo digital. Eu não sei precisar o número, porque não me deram esse número, mas felizmente, a esmagadora maioria dos processos tem entrado de forma digital, mas eu diria que a consolidação de toda esta informação será feita normalmente pelas CABs assim que o processo de submissão estiver terminado. Em relação aos critérios, nós estamos em negociação com os sindicatos, houve de facto informações que foram circulando, enfim, eu não me quero antecipar ao final desse processo, mas gostaria de lhe garantir que todas as necessidades permanentes que não tenham um vínculo adequado, independentemente da duração presente desse vínculo, virão a ser consideradas neste processo. A identificação de uma necessidade a tempo completo ou a tempo parcial, confesso-lhe, Sra. Deputada, que eu acho que, sem querer entrar em grande detalhe, é muito função também daqueles dos instrumentos contratuais que os serviços têm disponíveis. E, portanto, o que nós vamos solicitar e o que vai ser analisado em termos destas comissões com os dirigentes dos serviços, tal como fizemos, aliás, nas 35 horas, é uma reavaliação da forma mais eficaz de preenchimento de necessidades que são sentidas pelos serviços. E nesse contexto, eu acho que com bastante tranquilidade será considerada a questão do tempo parcial ou do tempo completo. É verdade que na Lei do Orçamento de Estado existe a expressão tempo completo, enfim, essa era a vontade, se eu lhe puser dizer assim, do legislador naquele momento do tempo, não é nem inusual nem impossível que essa vontade possa evoluir. Mais importante do que isso é garantir que a prestação do serviço, que é função primária do Estado, seja feito da forma mais eficaz e eficiente possível, e nós temos a certeza que com desmotivação, estigmas e conflitualidades, essa situação não é possível de cumprir. Entendemos que todos estão motivados para este processo e seguramente vamos chegar a uma conclusão com sucesso, como todos desejamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui três temas: a questão da precariedade na função pública, a questão do descongelamento das carreiras também na função pública e depois referiu-se também aos dados do emprego e da evolução do emprego. Em relação ao descongelamento das carreiras, eu creio que não há muito a dizer. No fundo, trata-se de um anúncio de um anúncio. O Governo é bom nisso, mas de facto não nos trouxe nada em concreto e, portanto, vamos esperar por mais dados concretos para podermos pronunciarmos sobre essa matéria. Mas começava por a última questão que abordou, que tem a ver com a evolução do emprego, e eu, antes de mais, queria felicitar o Sr. Ministro, porque sendo, antes de mais, um técnico reputado e com uma carreira que, em termos até académicos, não levanta dúvidas, teve a lucidez e a justiça de dizer em 2016, em maio de 2016, ter dito que era preciso tempo para que as reformas dos últimos anos dessem frutos. É uma afirmação do Sr. Ministro, tem que não a nega, pela, não em Portugal, pela fora de Portugal. E a verdade, aquilo que nos trouxe hoje foi a afirmação disso mesmo, a afirmação de que Portugal tem algumas boas notícias, nomeadamente em termos de emprego, e creio que não há dúvida nenhuma que, em parte, em grande parte diria eu, até se compararmos, por exemplo, com o comportamento da economia, de alguns dos dados com que comparou Portugal, que tem comparativamente um comportamento da economia bastante superior ao nosso, na verdade, na criação do emprego, nós temos tido um comportamento positivo e creio que, em parte, isso se deve também àquilo que foram as reformas dos últimos anos. O Sr. Ministro, no fundo, tem aqui o papel de estar à boca da área, para usar uma imagem futebolística, tem sido usada a seu propósito. O Sr. Ministro está à boca da área, recebe a bola, para marcar a golo e quer marcá-lo também aqui, mas, Sr. Ministro, mas ficava-lhe bem, creio eu, ficava-lhe bem reconhecer que a equipa toda jogou para si e essa equipa jogou à defesa numa altura em que recebeu o país em grande dificuldade, passou ao meio campo e a verdade é que hoje vemos sinais que são sinais positivos, mas que o Sr. Ministro, sendo Ministro de um Governo de Portugal, ficar-lhe-ia bem reconhecer em Portugal e não apenas no estrangeiro que algumas dos resultados que invoca para si, que os méritos invoca para si, tivesse a correção e a justiça de dizer que este foi um esforço de todos os portugueses e também do Governo anterior no que a este respeito diz, no que a esta matéria diz respeito. Bom, e vamos então entrar na questão da precariedade. E sobre isto, Sr. Ministro, eu tenho que lhe dizer que isto tem sido um processo de uma enorme atrapalhada. Uma atrapalhada nos timings e nos prazos que são sucessivamente adiados, e o Sr. Ministro reconhece com certeza, aliás não tem como não reconhecer porque eles estão afirmados constantemente e constantemente desrespeitados e constantemente remetidos mais para a frente. Eu posso concretizar, se o Sr. Ministro quiser, mas no fundo todo este processo vem já da discussão do orçamento de 2016, com dados que eram anunciados para outubro de 2016, que na verdade não foram, o Sr. Ministro sabe bem, acabaram por ser no trimestre deste ano o grande estudo que iria dar o diagnóstico sobre a situação. Depois anunciou-se que até 31 de março iria sair uma proposta de lei da parte do Governo. Nós estamos em julho, em junho, e o Sr. Ministro está-nos aqui a anunciar que essa proposta será afinal em julho. Mas também lhe digo, Sr. Ministro, eu não centraria a minha questão política na questão dos prazos. Nós sabemos que em Portugal tendemos a ser muito tolerantes com o desrespeito dos prazos e não creio que essa seja a questão central. Mas se esquecermos por um momento os prazos, mas eu, Sr. Ministro, já agora gostava de dizer que estando a uma semana da apresentação da proposta de lei, era natural que, havendo esta audiência, o Sr. Ministro antecipasse algum do conteúdo dessa proposta de lei, porque na verdade é a altura que me parece que poderia ter lugar também algum debate político, eventualmente até para enriquecer aquilo que será a proposta final do Governo. Mas se esquecermos os prazos, Sr. Ministro, vamos aos números. E sobre números, a montanha pariu um rato. Porque o Sr. Ministro centrou a caminhada para a apresentação deste programa num estudo a que atribuiu grande importância, apesar de ter adiado sucessivamente a sua apresentação. A verdade é que esse estudo conclui com a existência de mais de 100 mil relações laborais de precariedade. Foi isso que na altura foi anunciado à imprensa, com grande pompa e circunstância. Há mais de 100 mil precários na administração pública. O Sr. Ministro, se ler as notícias dessa altura, foi esse o conteúdo da comunicação. E agora o Sr. Ministro vem aqui, estamos em meados de junho, já está muito calor, a atenção já não será muita, mas a verdade é que o Sr. Ministro vem aqui dizer-nos que a 3 dias de terminar este processo de envolvimento dos funcionários que estão nestas circunstâncias, o Sr. Ministro diz-nos que estamos aquém dos 20 mil números de pedidos que ainda serão objeto de uma avaliação. E claro, como já aqui foi lembrado pelo Bloco de Esquerda, além disso, o Governo agora introduz critérios que não estavam na portaria anteriormente, com vista a reduzir ainda mais aqueles que serão abrangidos. Portanto, nós poderemos já verificar que realmente o Governo é muito bom na comunicação, é muito bom na comunicação, transmite uma imagem que depois não se confirma, mas na verdade joga nas percepções. Mas a realidade fica muito aquém, Sr. Ministro, daquilo que se propõe e daquilo que são as necessidades dos portugueses. Mas também não fiquemos só pelos prazos, nem fiquemos pelo número. Vejamos o método. O Sr. Ministro acabou a sua intervenção a dizer que este processo seria orientado pelo rigor e pela legalidade. Então, Sr. Ministro, eu confesso com enorme respeito que tenho por si, mas tive dificuldade em não me rir, porque, na verdade, rigor e legalidade são duas coisas que não batem certo com este processo. Tem outros méritos o processo, mas não tem a rigor e legalidade. E eu vou tentar demonstrar-lhe que assim é. Creio que o Sr. Ministro já o sabe, mas também, como é muito bom neste debate político, fará tudo para tentar dar a ideia que não. Vejamos. Sobre o método, Sr. Ministro. O Sr. Ministro assenta todo o processo no reconhecimento de situações reais, concretas, ligadas a determinadas circunstâncias, em que determinadas pessoas são contratadas fora do enquadramento jurídico que deviam ser. Ou seja, aquilo que se chama habitualmente a precariedade, são pessoas que têm um vínculo precário e quando, na verdade, corresponde a uma relação laboral efetiva, no sentido de estarem a cumprir corresponder a uma necessidade permanente da administração pública. O Sr. Ministro diz isto e depois, no momento seguinte, diz que vai abrir um processo concursal. Ora, como é que é possível abrir um concurso que parte do reconhecimento de um direito de quem está a concorrer a essa situação, sem estar a excluir todos os outros que pretendam ser abrangidos por esse concurso? E realmente, Sr. Ministro, rigor aqui não há muito. Rigor aqui não há muito. E mais, Sr. Ministro, legalidade. Eu gostava que o Sr. Ministro, eu já o interpelei sobre isto, mas gostava que o Sr. Ministro me dissesse como é que a lei vai ser, a lei das cotas para pessoas com deficiência, vai ser respeitada no âmbito deste concurso. E gostava que desse uma garantia a esta Câmara e aos portugueses de que no final do processo de conclusão, na conclusão do processo de contratação destas situações de precariedade, a cota dos deficientes na administração pública não vai ser inferior, pelo menos inferior, àquela que é atualmente. E era importante que explicasse esta questão, que é, naturalmente, creio que estamos todos de acordo e tem havido sobre estas matérias e sobre as políticas da deficiência aqui uma preocupação que vai muito para além da preocupação partidária e, portanto, eu não vejo isto como uma matéria de âmbito partidário, mas tenho sentido que é uma preocupação transversal a todos os partidos e era importante que essa garantia fosse aqui transmitida e clara em relação a este assunto. E, tendo terminado o tempo, termino por aqui e deixo as outras questões para a segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Filipe Ana Coreta Correia. É verdade que o Governo tem sido muito coerente na leitura que faz da evolução económica, das dificuldades e de onde temos que agir para as ultrapassar. Isto é verdade se o Sr. Deputado ler o documento que deixou de ser citado nestas comissões de abril de 2015, é verdade no programa eleitoral do Partido Socialista e é verdade no programa de governo. E no programa de governo, as matérias que estamos hoje aqui a tratar estão perfeitamente identificadas com os momentos no tempo em que elas exatamente estão a ocorrer. E o objetivo de ter este processo terminado no final de 2018, que é obviamente o objetivo final, com os momentos do Orçamento 16, com o Orçamento 17, são exatamente aqueles que foram definidos desde o princípio. É evidente que estamos, e eu não quero nunca tirar essas palavras da minha boca e vou tentar explicá-las, dentro de um campo de rigor, transparência e de legalidade. É por isso mesmo que os concursos têm que estar considerados, porque esse é o enquadramento legal das admissões para a administração pública. E nem os trabalhadores de que estamos aqui a falar, em abstrato, porque não estamos a falar de nenhum caso concreto, nem aqueles de quem estes trabalhadores são colegas e que tiveram que entrar por estes mesmos mecanismos, se sentiriam em condições de enfrentar processos que fossem distintos destes que nós estamos aqui a definir. E, portanto, temos que aplicar todos os critérios legais como deve ser. Porque o pior que pode existir, e eu referi isso há pouco na minha resposta, são processos que gerem litigância, perturbação nas relações laborais, e isto vem não só com penalização para o conjunto da administração pública que deixa de ser capaz de cumprir as suas funções, mas principalmente dos trabalhadores que são visados nesses processos. O relatório que divulgámos, com algum atraso, mas com mais informação do que aquilo que tínhamos prometido inicialmente, houve um valor acrescentado nesse relatório, diz, na segunda página da sua introdução, Sr. Deputado, que, contudo é, depois de feito o exercício que aqui está, representado neste relatório, ainda não é possível identificar em concreto qual a dimensão de precariedade existente na administração pública e no setor empresarial do Estado. Sr. Deputado, isto está escrito na segunda página, primeiro parágrafo, primeira e segunda linhas do relatório. Eu não sei o clipping que o Sr. Deputado também fez, onde é que o foi obter, mas isto está escrito no relatório. E este era exatamente o enquadramento desse relatório. Os 100 mil, que significava somar valores que estavam em várias tabelas, em vários quadros, era um pouco como somar entidades não somáveis, não adicionáveis, Sr. Deputado. Não há nenhuma referência no relatório a essa soma, nenhuma. Simplesmente porque era somar coisas que são de universos completamente distintos. E fará jus, Sr. Deputado, que é exatamente isto que o Governo disse e é exatamente isto que está escrito, que é isto que tem que ser citado. E fará, então, enfim, eu estou a dar uma sugestão, não refira aos 100 mil, não diga que nós dissemos que eram 100 mil precários, porque está escrito exatamente o contrário. Está escrito exatamente o contrário. O estudo tem como objetivo identificar... é fazer um levantamento dos instrumentos de contratação de natureza temporária na administração pública, que é algo diferente, não completamente diferente, mas diferente de precariedade. E isto foi claramente assumido neste estudo. Dizer o contrário, Sr. Deputado, é não estar de acordo com aquilo que foram as intenções e a concretização dessas intenções. E o que está escrito nesse relatório. Portanto, nós podemos tentar alterar o contexto e chamar atrapalhada. É uma palavra que eu não gosto, devo-lhe confessar, porque eu acho que isto é demasiado sério e tem sido lidado com muito cuidado, cumprindo todos os prazos, com todos os conceitos em cima da mesa, ao contrário do que o Sr. Deputado disse. Porque se o Sr. Deputado tivesse, que o Sr. Deputado tivesse lido este relatório, saberia que esta frase estava lá dita. E não teria dito aquilo que disse aqui, porque eu também tenho consideração por si. Portanto, está lá. Portanto, vamos corrigir. Em relação a prazos, eu devo lhe dizer uma coisa. Eu há pouco referi que o anterior governo, em 2013, fez um levantamento semelhante àquele que nós estamos a fazer para as carreiras, que deixou na contagem de 120 mil trabalhadores da administração pública. Não o completou. E não o completou nem tirou as consequências desse trabalho, que na altura identificava um conjunto de trabalhadores com direitos de promoção que não levou até às últimas consequências. Eu diria que isto é que é deixar a obra a meio. O que nós estamos aqui a fazer, quer nesta dimensão, quer na dimensão das carreiras, o compromisso que está escrito no programa de governo, nos sucessivos orçamentos e no programa de estabilidade, vai ser cumprido e está a ser cumprido. As questões económicas, só para ter uma breve referência, ainda ontem o professor Ben Bernanke explicou de forma bastante clara para que é que servem reformas estruturais e para que é que os países alteram as suas instituições. E o que aconteceu em Portugal, e isto é absolutamente coerente com aquilo que eu também disse nessa altura que citou e com o que digo hoje, porque eu não estive a falar em reversões, nem que este governo estava a destruir o fantástico legado e passado com que o governo anterior nos deixou. Eu posso juntar aqui uma dezena de citações dos bramidos que na altura se ouviram sobre a grande desgraça, com figuras míticas inclusive à mistura, que este governo estava a impor a este país. Todas, mas todas
esses desejos, porque eu acho que eram desejos. Todas, mas todas, falharam. O que estamos a observar hoje aqui é o resultado de uma recuperação económica que é resultado do que este país consegue fazer. E o que este país consegue fazer é resultado das políticas que estão a ser implementadas. E isso é a única verdade. Porque em 2015, no terceiro trimestre, no último trimestre, que o governo, o 19º governo, teve responsabilidade completa sobre este país, a economia cresceu 0,1. O investimento caiu 3,5. Essa é que era a verdade dessa altura. O que observamos hoje é completamente diferente. É dos portugueses, com certeza, se fizer tão bem as citações como fez a de há bocadinho, verá que em todas essas minhas intervenções, todas, sem exceção, todas, o mérito do que está a acontecer é atribuído por mim àqueles que o merecem, que são nem mais nem menos do que os portugueses. Todas as intervenções que eu fiz, e se for ler de forma completa as minhas intervenções, verá que é assim. E o resto, Sr. Deputado, é rigor e legalidade. É o que este processo tem sido e é o que este processo vai continuar a ser até ao fim, para o bem da administração pública e para o bem dos professores, dos docentes. Dos trabalhadores que nele vão estar envolvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir esta primeira ronda, passo a palavra à deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, cumprimento a sua equipa em nome do Grupo Parlamentar do PCP e teria três grupos de questões para lhe colocar. A primeira relativa à precariedade e ao programa de regularização, o segundo sobre a carência grave de trabalhadores, a última questão desta primeira volta sobre a necessidade urgente do descongelamento das carreiras na administração pública. Relativamente à primeira questão, Sr. Ministro, ao longo dos anos e em particular o anterior governo do PSD e CDS teve a capacidade extraordinariamente grave de atacar os direitos dos trabalhadores em todas as frentes e, portanto, fê-lo em primeiro lugar com um recurso ilegal à precariedade, suprindo a necessidades permanentes através disto e, portanto, todos os trabalhadores que se aposentavam na administração pública eram contratados, eram substituídos por trabalhadores com vínculo precário, pese embora venham substituir pessoas que estavam no quadro, atacou os direitos dos trabalhadores com vínculo público através da alteração ao regime de trabalho em funções públicas e permitiu uma situação profundamente gravosa de carência de profissionais em vários serviços. E, portanto, podemos dizer que houve, de certa forma, uma grande assertividade na ofensiva aos direitos dos trabalhadores. Não houve atrapalhada nenhuma, pelo contrário, foi uma estratégia política de ataque aos direitos dos trabalhadores, aos serviços públicos, às suas condições de funcionamento, à resposta das funções sociais do Estado. E, por isso, hoje, passados 20 anos da última regularização de trabalhadores com vínculos precários na administração pública, de facto, este processo só peca por tardio e só torna mais evidente a insustentabilidade de uma estratégia que assentou na degradação de direitos e no impedimento de milhares de trabalhadores no acesso às carreiras no âmbito da administração pública. E por isso mesmo, em 2017, estamos a concretizar um processo que, na verdade, nunca devia ter existido. Nunca devia ter existido, porque ao longo destes 20 anos o que aconteceu foi o uso e o abuso de trabalhadores que respondem a necessidades permanentes. E por isso mesmo, aquilo que o relatório que faz o levantamento dos instrumentos de contratação temporária no âmbito da administração pública e aponta para cerca de 120 mil trabalhadores, não estará assim tão longe daquela que é a realidade. Porque nós não estamos a falar apenas de situações de recurso em empresas de trabalho temporário, outsourcing, contratos de emprego e inserção, programas de estagiários, contratação a termo, falsos recibos verdes para substituir necessidades temporárias. Estamos a falar de 20 anos de serviços públicos que foram sustentados com o recurso a pessoas que ocupavam um posto de trabalho permanente, a desempenhar funções iguais, mas a receber muito menos e com muito menos direitos. E por isso nós entendemos que é de elementar justiça que este processo se traduza, em primeiro lugar, no reconhecimento dos direitos destas pessoas, mas também na melhoria das condições de funcionamento dos serviços públicos. E por isso mesmo, nós entendemos que este processo, e se é verdade que estes números que o senhor Ministro aqui nos disse, relativamente aos 19 mil requerimentos que foram apresentados, e terão certamente várias interpretações para o facto de serem 19 mil, quando o levantamento era de cerca de 112 mil, é importante e é necessário desde logo cruzar estes números, desde logo, porque a apresentação do requerimento é uma responsabilidade individual dos trabalhadores, mas existe também uma responsabilidade dos serviços na identificação destas necessidades e, portanto, é mais que urgente necessário cruzar estes dados sob pena de, sob várias razões, desde logo a questão e a pressão que existe sobre os trabalhadores, o medo e a chantagem que existe sobre os trabalhadores possa ser ultrapassada desde logo com responsabilização do Estado e de cada um dos superiores hierárquicos no levantamento destas situações. Porque, Sr. Ministro, nós temos vindo a colocar, e não podemos deixar de o dizer, a situação gravíssima de que se vive, por exemplo, relativamente aos trabalhadores dos fundos estruturais, que são fundos estruturais que têm obedecido e têm sido concretizados na melhoria das condições de vida, alguns discutivelmente aplicados, mas isso é outra discussão, nos vários distritos do país. Sem os quais esses fundos não poderiam ter sido aplicação. Mas estes trabalhadores estão há anos através de contratos precários. Podemos falar dos formadores do IFP, que desde que existem programas estão, ironia das ironias, com contratos através de prestações de serviço. Podemos falar dos bolseiros de investigação que não estão a investigar e que estão a garantir o funcionamento das instituições dos laboratórios de Estado e de instituições de ensino superior. Podemos falar da EMF e da manutenção de equipamentos que está a ser feita hoje através de empresas de trabalho temporário, Sr. Ministro, através de empresas de trabalho temporário, porque o anterior governo obrigou as administrações a recorrerem porque proibia a contratação de mais trabalhadores. E, portanto, o que acontecia era empurrar para situações de empresas de trabalho temporário. E, por isso, como outras situações de contratos de emprego e inserção, que chegaram a assumir números particularmente graves durante o governo do PSD e do CDS. E, portanto, isto existia por opção, porque a opção de facto era o recurso à precariedade. E, portanto, nós entendemos que importa que todas as necessidades permanentes que estão a ser ocupadas, a essas necessidades permanentes correspondam a um vínculo efetivo, independentemente do vínculo, que seja contabilizado o tempo de serviço e que seja cumprido aquilo que consta da norma do Orçamento de Estado, que é, sem colocar em causa o princípio constitucional do concurso, que se tenha em conta a ocupação do posto de trabalho e a experiência profissional na ocupação desse posto de trabalho. Porque o PCP, de facto, bateu-se por isso quando a discussão do Orçamento de Estado ficou-se consagrado na norma, porque, Sr. Ministro, é de elementar justiça reconhecer que aqueles que estão há dezenas de anos a ocupar um posto de trabalho e têm essa experiência, possam, de facto, ver isso reconhecido. E, portanto, sobre esta matéria, de facto, dizer que entendemos que é de elementar justiça que este processo não seja desperdiçado e que os trabalhadores sejam efetivamente integrados respondendo a estes serviços. Sobre a carência grave de trabalhadores na Administração Pública Central, eu tive o cuidado de estar aqui a fazer umas contas por alto sobre a redução do número de trabalhadores até dezembro de 2015 e daí para a frente. E, portanto, houve uma redução muito significativa de trabalhadores até dezembro de 2015, da responsabilidade do anterior governo, houve só da Administração Pública Central uma redução superior a 57.432 trabalhadores. Onde é que está o Sr. Deputado Álvaro Batista para responder ao funcionamento dos serviços públicos sobre esta matéria? Onde é que está a preocupação do CDS sobre os contratos de emprego e inserção? Estamos a falar de quase 60 mil trabalhadores que em 4 anos foram reduzidos e que colocaram em causa o funcionamento dos serviços públicos, que degradaram a resposta às populações e estamos a falar numa resposta ao nível da contratação, já da responsabilidade deste governo do PS, de cerca de 6 mil trabalhadores, o que demonstra o aquém das necessidades que houve na contratação, ainda mais quando estamos a falar em situações de contratação a termo. E, portanto, o Sr. Ministro, dizer-lhe que pelos piores motivos o país já vai estando habituado a que são necessárias tragédias gravíssimas para perceber a importância dos serviços públicos e por isso é importante chegarmos a um ponto como este a que chegámos, para perceber que não há psicólogos nos centros de saúde, para perceber que não há psicólogos nas escolas, para perceber que há carência de enfermeiros e de médicos de família, e isso é da maior gravidade. Relativamente ao descongelamento das carreiras, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse aqui, e se eu tirei bem nota, que os recursos orçamentais são limitados. Vamos fazer essa discussão sobre os recursos orçamentais. Vamos fazer a discussão sobre a necessidade da renegociação da dívida, vamos fazer a discussão sobre uma outra política fiscal. Não podemos é condicionar a valorização dos direitos dos trabalhadores às ameaças da União Europeia, porque é de elementar justiça reconhecer o direito à progressão e ao descongelamento nas carreiras, quando há trabalhadores aqui, isto não acontece há mais de 10 anos, e que é de elementar a justiça reconhecer isso como um elemento de motivação profissional. Porque nós hoje temos trabalhadores na administração pública que, se estivessem no privado, teriam condições remuneratórias superiores e mais favoráveis. E isso é alterar o paradigma, porque o emprego público foi sempre o farol relativamente ao privado. E nós não podemos ignorar que há necessidade de reposição de carreiras que foram destruídas por opção com a Lei 12A de 2008, que houve um objetivo de nivelamento por baixo, e nós sempre fomos contra esse princípio, sempre entendemos que o emprego público é em si mesmo uma condição essencial para a garantia de serviços públicos de qualidade, e os trabalhadores da administração pública exigem uma resposta relativamente a esta matéria. O descongelamento das carreiras e o direito à progressão é essencial como forma de valorização dos direitos dos trabalhadores.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. A questão da precariedade, que dedicou a maior parte das suas questões, é uma dimensão absolutamente crucial para ultrapassarmos constrangimentos de deficiência na prestação dos serviços públicos que todos identificamos. Pensamos que o processo que estamos agora a implementar, que foi discutido no Parlamento, em sede da Lei do Orçamento, já em 2016 e de novo em 2017, para 2017, cumpre todas as condições para que esta situação, que se arrasta de facto há muitos anos, possa vir a ser ultrapassada. A Sra. Deputada refere a necessidade de intervenção dos serviços e, como eu referi na minha intervenção inicial, essa intervenção está pensada na segunda fase deste processo de identificação. Ela já ocorreu em relação aos contratos de emprego e inserção, pela natureza da relação laboral que está em causa, e ocorrerá a seguir no âmbito das comissões de avaliação bipartidas para todas as outras circunstâncias. É muito importante, como eu disse há pouco, e eu penso que concordaremos todos com isto, que este processo não abra novas clivagens na administração pública entre trabalhadores que estão envolvidos neste processo e trabalhadores que não estão envolvidos neste processo. Ninguém quer isso como resultado deste processo e, portanto, nós vamos ter que definir critérios que, sendo aplicados de forma muito individual, porque estamos a falar de um processo que é muito individualizado, tem que acudir a critérios que também envolvam avaliações que são transversais a diferentes trabalhadores, a diferentes serviços. E isso é crucial que ser feito nesta segunda fase, em que os serviços vão identificar eles próprios situações que não tenham sido sujeitas à identificação na primeira fase. Citou alguns exemplos bastante diferentes na forma como foram concretizadas essas formas de vinculação ou não ajustada, que têm que ser analisados caso a caso e todos eles vão ter uma análise no contexto deste processo. Quer a questão dos fundos estruturais, que é muito particular na administração pública, muito particular, quer por motivos remuneratórios, quer por motivos de funções e do seu financiamento também. A questão dos formadores do IFP, que há muito tempo o Ministério do Trabalho, este Ministério do Trabalho identificou e que, portanto, vai obviamente ser sujeito a uma análise muito profunda. Os bolseiros de investigação, enfim, que a deputada Joana Mortágua já se tinha referido, nós vamos avaliar todas estas situações no âmbito deste processo. Com, eu peço desculpa por voltar a repetir, com um objetivo muito claro de resolver um problema sem criar outros problemas. Nós não podemos correr esse risco. Ninguém quererá que isso aconteça. E é verdade que a administração pública apresenta algumas lacunas, carências na expressão que usou, que têm que ser colmatadas com uma visão de sustentabilidade muito clara. É isso que o Governo tem feito nas áreas que consideramos imediatamente prioritárias. E é assim que vamos continuar a fazer essa gestão. É evidente que esta gestão de que falamos na saúde e na educação e em algumas outras áreas da administração tem que ser acompanhada de uma análise setorial que obviamente decorre também neste Parlamento e, portanto, como deve imaginar, esta ação decorre bastante da interação que quer eu, quer os meus colegas de governo, todo o governo tem na Assembleia da República. E acredito que a identificação dessas carências, dessas lacunas, é objeto de análise quase continuada pelo governo e vai merecer e continuar a merecer a nossa atenção no futuro. O descongelamento de carreiras, enfim, é algo há muito identificado como sendo uma necessidade de materializar. Temos que ter a consciência de que também aqui, não é só pela questão orçamental, mas também é pela questão orçamental. Nós temos que criar condições de sustentabilidade para que este processo não volte a parar. Enfim, podemos fazer uma análise histórica das razões variadíssimas que levaram ao longo do tempo a alguma atribulação na concretização e implementação das carreiras e dos processos de avaliação na administração pública. Nós não queremos também aí que se volte atrás. E foi nesse quadro que eu referi o processo orçamental. O trabalho que foi desenvolvido ao longo do mês de maio e no princípio do mês de junho, e que está neste momento, como eu disse, na sua fase final, envolveu a constituição de uma base de dados com quase 400 mil trabalhadores neste momento na Administração Central, cobre a quase generalidade e estamos a completá-la para que cubra a totalidade dos trabalhadores da Administração Central. A Administração Local, quer nesta dimensão das carreiras, quer na dimensão do PREFPAP, corre em paralelo com este processo. No caso do PREFPAP, há pouco o Sr. Deputado José Cruz, peço desculpa por voltar atrás, fez a referência explícita à Administração Central de Local. Nós vamos, concluído o processo legislativo sobre a Administração Central, fazê-lo transpor para a Administração Local com os mesmos moldes e com os mesmos princípios. Enfim, decorre também do processo eleitoral que se possa ter aqui uma capacidade de adequação desses períodos de ação ligeiramente distintos, mas os princípios vão ser os mesmos e vão ser aplicados tal qual, como não podia deixar de ser, à administração local. E estava eu a dizer, no processo de descongelamento de carreiras foi necessário fazer esse levantamento, já não é sequer muito detalhado, Sra. Deputada, é trabalhador a trabalhador, porque nós necessitamos de identificar os direitos que, ao longo de um processo, de um período de tempo muito longo, ano a ano, estes trabalhadores foram adquirindo. E temos que os materializar. Portanto, este processo vai estar seguramente concluído a tempo de ser implementado no dia 1 de janeiro de 2018, vai ser incluído no quadro orçamental para 2018, como aliás temos vindo sempre a referir, e os cuidados que temos que ter com ele são muito parecidos com aqueles que eu tenho aqui sempre apelado para que tenhamos com esta dimensão. Porque tudo o que disse em relação às dificuldades que enfrentaram os trabalhadores da administração pública é correto, e a última coisa que nós gostaríamos era que tais eventos se viessem a repetir. E é para isso que estamos, para evitar exatamente isso que estamos a trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos entrar na segunda ronda. Com um modelo diferente, o Sr. Ministro responderá a todas as questões no final e cada grupo parlamentar, desta vez, apenas terá o tempo de 5 minutos. Considerando que a hora já vai adiantada, e porque começamos mais tarde esta nossa reunião, eu nesta ronda serei mais impiedoso no que diz respeito à utilização do tempo. E nesse domínio, passo a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Relativamente a esta ronda, o PSD pretende continuar a matéria sobre a regularização dos trabalhadores precários no Estado. Como sabe, este é um tema de extrema importância para o PSD, embora o PSD não tenha, no tempo em que foi governo, anunciado um plano de combate à precariedade com a propaganda que este governo está a fazer, o que é certo é que teve políticas, teve ações que fazem com que hoje o PSD se possa orgulhar de ter criado menos precariedade do que aquela que este governo cria. Nós não nos tranquilizamos nem deixamos de chamar o tema à discussão, mesmo que as palavras do Governo nos queiram transmitir tranquilidade, paz entre os sindicatos, mesmo que a matéria colha aplausos do Bloco de Esquerda e do PCP, o que é certo é que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem as perguntas ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro não responde e batem-lhe palmas à mesma. E, portanto, Sr. Ministro, não é nesse registo que o PSD está. Este foi um dossiê excessivamente político, rodeado de muita propaganda, onde todos os ministros deste governo, inclusive o líder parlamentar do Partido Socialista, se atrevem a dar palpites sobre a matéria, sobre números, sobre procedimentos. A própria Senhora Secretária de Estado agora até está acompanhada pelo Senhor Secretário de Estado do Emprego em representação do Senhor Ministro do Trabalho. Esse é o maior registo de que este dossiê tem tudo para ser político e pouco para ser uma matéria da competência do Ministério das Finanças, como deveria ser o tratamento do emprego público. E, portanto, é de ilusão. Se falamos de propaganda, falamos de ilusão. É aquilo que Vossa Excelência tem criado. Sr. Ministro, por falar em ilusão, tento estar um bocadinho atento àquilo que lhe digo. Que lhe vou... Muito bem. Relativamente à ilusão, o senhor criou ilusão quando fez o levantamento e identificou 100 mil precários. Iludiu cada um destes trabalhadores, e aqui tínhamos os trabalhadores de contrato de emprego e inserção, os estagiários, os trabalhadores dos fundos comunitários, os bolseiros, os investigadores, os trabalhadores de empresas de trabalho temporário, os prestadores de serviços, entre eles os formadores do IFP. Cada um deste grupo de trabalhadores criou a ideia de que seria integrado no Estado. Foi o senhor que o disse, o senhor primeiro-ministro repetiu e todos os outros ministros também assim o referiam. O que nós sabemos hoje é que a situação destes trabalhadores não é reconhecida. E agora avançamos no processo e passamos para a questão dos contratos a prazo. Os trabalhadores contratados a prazo, afinal, são esses que vão ser integrados. Mas calma, evoluiu o processo, não vão ser todos. Vão ser aqueles que, entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, completam pelo menos 3 anos de serviço. Até ouvimos ali a dizer que há bolseiros que terminaram... Até ouvimos dizer que há bolseiros que terminaram o seu contrato a 31 de dezembro de 2016. Porquê que será, Sr. Ministro? Porquê que alterou os bolseiros? Porquê que contratou novos bolseiros? É preciso realmente explicar essa questão, porque ainda não percebemos muito bem. E, portanto, criou ainda a ilusão de um processo altamente informatizado. Hoje percebemos que não passamos das 18.435 manifestações de interesse. E, portanto, esta ilusão continua e um dado muito interessante. Em vez de combater a precariedade, como disse, criou. Até março, desde que é governo, até 31 de março de 2017, o senhor criou mais 16.462 trabalhadores precários. E a estes, o senhor diz o seguinte: como foram criados por este governo e não prefazem 3 anos entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, os senhores não serão integrados no Estado pela mão deste governo que criou essa mesma precariedade. E, portanto, é neste registo que este governo tem tratado esta matéria. Da parte do PSD, e para terminar, Sr. Ministro, nós... temos, o assunto está extremamente avançado, muito baralhado, e temos uma questão muito simples, a ver se o senhor clarifica de uma vez por todas este assunto. Queremos que abandone o campo das sensações, falou várias vezes, tranquilidade das relações laborais, paz, calma, não existe nada disso neste processo, senhor ministro. Aquilo que o PSD quer é que o senhor olhe para isto com racionalidade e que nos responda ao seguinte: na folga orçamental, e o senhor que é um homem de números e é por isso que está nesta pasta, quantos trabalhadores é que está em condições de admitir? Quantos trabalhadores precários é que está em condições de admitir na administração pública? E depois que diga quem são, porque até aqui ainda não sabemos. Sr. Ministro, eu creio que nesta fase o campo da gestão das expectativas dos trabalhadores, das suas famílias e dos portugueses tem que parar, porque da parte do PSD nós estaremos sempre disponíveis para denunciar com toda a clareza, mesmo sem muita emoção à mistura, que importa aqui a racionalidade. E o senhor tem que falar em números e tem que ser racional numa matéria em que nós queremos dizer basta de sensações. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Senhora Deputada Sofia Araújo, isto agora foi o seu ar de sono olhar para mim.
Em dor de cabeça, sei.
Tem a palavra.
Como? Obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento os colegas, Senhora Secretária de Estado e Senhor Ministro. Nunca é demais deixar de referir que há 7 anos os trabalhadores em funções públicas não têm as suas remunerações atualizadas, não podem progredir ou serem promovidos nas suas carreiras. Em relação ao descongelamento progressivo das carreiras, e não sendo entendida em futebol, já está ali o Sr. Deputado Ana Coreta Correia, todas as medidas que o Governo já implementou tiveram sucesso, portanto, alguns ou muitos jogos já foram ganhos. Acredito convictamente de que o Governo implemente essas medidas da forma o mais justa e rigorosa possível.
Eu acho é que é importante e nunca é demais repetir como é que estes processos realmente vão ser concretizados, porque, pelos vistos, as pessoas lá fora querem saber como é que estas coisas vão ser implementadas. Passando dos anúncios e da propaganda, eu gostaria, se fosse possível, que o Sr. Ministro voltasse mais uma vez a repetir, porque, pelos vistos, há muita contra-informação e há muita informação que é deturpada e muitas vezes parece que não falamos todos a mesma língua, embora sejamos todos portugueses. Acho que é muito importante repetir, quantas vezes forem necessárias, como é que está o processo do descongelamento das carreiras neste momento. Sei que o prazo está quase a terminar. Se já tem alguns dados sobre o número, assim como nos deu sobre os precários ainda há pouco, se já tem alguns dados sobre este levantamento. E no que diz respeito à negociação, peço desculpa, ao processo de negociação coletiva com as estruturas sindicais, e como a senhora Secretária de Estado referiu que os sindicatos são parte da solução e são intervenientes do processo, gostaria também que me confirmassem se realmente os sindicatos também vão entrar neste processo ou não, para que de uma vez por todas as coisas sejam esclarecidas. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada Joana Mortágua tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu há bocado estava a ouvir o senhor deputado Álvaro Batista a fazer uma imagem com o futebol, não é? Que são comuns as imagens com o futebol, porque partilhamos mais ou menos conceitos. E estava-me a recordar que há uma outra imagem, não foi... foi o senhor deputado do CDS. Mas aplica-se aos dois, porque estava a recordar uma outra imagem futebolística, que é a ideia de como é que se joga sem bola. E o PSD e o CDS não têm tática para jogar sem bola. Perderam a bola e estão desorientados. E então, nesta questão da precariedade, estão tão desorientados que querem armar-se em bloco de esquerda, preocupados com os precários do Estado, coisa que nunca estiveram durante os últimos 4 anos em que estiveram no governo. Porque para imagens futebolísticas, o que nós sabemos é que nos últimos 4 anos do governo em que PSD e CDS iam a jogo, na verdade ganhava sempre a Alemanha. E isso foi aquilo que nos habituou o governo do PSD e do CDS, que não tem legitimidade política para demonstrar as preocupações que aqui hoje demonstra sobre sindicatos, sobre precariedade no Estado, sobre qualidade de serviços públicos, porque tem uma realidade, um histórico, um currículo que fala contra essas preocupações e que as desmente na prática. Agora, as expectativas, não as do PSD e do CDS, mas as expectativas dos precários da administração pública, dos trabalhadores e dos sindicatos e de quem se preocupou, não é de hoje, mas desde sempre, com este problema grave que existe na administração pública, têm de ser alvo de uma atenção particular. O Sr. Ministro referiu, e bem, que há uma garantia de que serão vinculados todos os precários que correspondam a necessidades permanentes. E acrescentou, e que demonstrem essa vontade. Ora, isso é apenas a primeira fase do PrevPap. O PrevPap prevê uma segunda fase, em que são os serviços que identificam as necessidades permanentes, mesmo que os precários não tenham voluntariamente submetido os seus processos. E por isso é que eu gostaria de saber, estando nós a 3 dias do final do prazo, com menos de 20 mil processos entregues, andando os processos em papel na ordem das centenas, é com esse número que nós estamos a trabalhar, fica claro que se não houver um ritmo muito acelerado e para que as expectativas não fiquem aquém da importância do PrevPap, caberá ao Governo o novo impulso para a vinculação dos precários e o novo impulso para a identificação das necessidades permanentes. E aquilo que nós gostaríamos de ter é garantia de que esse novo impulso terá correspondência por parte dos serviços e que nós conseguiremos dar um salto na ordem de milhares nesta identificação por parte dos serviços recursos em todas as necessidades que os próprios precários não submeterem os seus processos. Há questões que se mantêm em relação aos estagiários que continuam a reclamar, os estagiários do Estado continuam a reclamar um lugar nestas vinculações, e outros que já foram aqui colocados, fundos estruturais, formadores do IFP. São tudo precários que poderiam estar seguros sobre a sua inclusão neste processo e não estão, porque falta aqui uma clarificação sobre o seu direito a vincular enquanto precários do Estado. Mas o Sr. Ministro referiu também a questão das carreiras e o levantamento que está a ser feito do mapa, do mapeamento dos funcionários públicos e da administração pública como ela existe hoje. Aquilo que eu queria perguntar é se nesse mapeamento foi ou não identificado e quantificado um problema que nós já temos vindo a falar aqui, que é da possibilidade de haver trabalhadores que no momento do descongelamento das carreiras não foram alvo do CIADAP e, portanto, não foram incluídos na avaliação de desempenho que é necessária para a progressão das carreiras. Portanto, já existe uma ideia de qual é o número de trabalhadores que não foram avaliados pelo CIADAP e se esses trabalhadores podem estar descansados relativamente à sua progressão na carreira. Houve aqui uma alteração legislativa que, sobre a mesma matéria, mas que se referia aos trabalhadores das autarquias, e nós queríamos que houvesse uma garantia disso também relativamente aos trabalhadores dos serviços centrais da administração pública. Preocupa-nos que estas negociações terminem no prazo que o Governo tinha definido para elas, que era em julho, e que haja uma previsibilidade dos traços gerais em que o descongelamento das carreiras se vai dar e que quem são os trabalhadores que podem ter expectativas relativamente a este descongelamento e em que condições. Do nosso ponto de vista, essa é uma das grandes questões que está por resolver na administração pública.
Tem que terminar, senhora deputada.
Absolutamente essencial para os objetivos que o próprio Governo traçou para a administração pública, termino, para a valorização da administração pública, e era por isso que lhe deixava uma outra questão, que é se lhe preocupa que o nível salarial da administração pública esteja a descer e que a falta de expectativas que o Governo deixou relativamente a valorizações remuneratórias, sobretudo numa altura em que o salário mínimo está a comer escalões da administração pública, não é? Se a falta de valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública lhe preocupa enquanto uma situação que globalmente pode prejudicar esse objetivo de valorização dos funcionários públicos e até a atratividade da função pública para os quadros mais qualificados e também para os trabalhadores que veem o nível salarial mínimo a aumentar, mas veem também que o mínimo se está a transformar num verdadeiro salário nacional. E, portanto, se nós podemos ter respostas para este problema.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novos cumprimentos há pouco, caros colegas. Sr. Ministro, não respondeu a duas questões que creio que era da maior importância fazê-lo e, portanto, a minha expectativa é que possa fazer agora nesta segunda ronda. A primeira questão relativamente aos concursos, o Sr. Ministro está em condições de garantir e de assegurar que os concursos no âmbito deste programa vão ser abertos e universais? Como é que trabalhadores ou pessoas que não estão na administração pública podem beneficiar destes concursos? Será que pessoas que estão na administração pública com títulos precários, podem ser excluídas destes concursos? Queria que esclarecesse esta questão, que creio que é da maior importância. Segunda questão, o Sr. Ministro não respondeu ao respeito da lei quanto às cotas das pessoas com deficiência. Já não é a primeira vez que lhe faço essa questão e agradecia que também sobre esta matéria desse garantias claras de respeito integral da lei, de que no final deste processo, pelo menos, as cotas das pessoas com deficiência na administração pública não serão inferiores às que atualmente existem. Queria também trazer-lhe, Sr. Ministro, um tema que estranhamente passou à margem da sua intervenção e desta audiência. Tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos. Nós tivemos hoje em audiência o Sindicato dos Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, tivemos também representantes da Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalho do Setor Bancário e foram-nos manifestadas várias preocupações sobre esta matéria. Ficamos a saber que está em curso um processo de rescisões com os trabalhadores. O Sr. Ministro sobre isso nada disse. E nós gostávamos que nos transmitisse informação sobre esta matéria que os portugueses, e em particular os trabalhadores abrangidos, têm, naturalmente, necessidade de ter mais informação sobre isto. Quantos trabalhadores são? Quantos se visam que sejam abrangidos por este programa? Qual é o método? Foi-nos aqui dito, por estas, em particular pelas comissões de trabalhadores do setor bancário, que havia listagens de trabalhadores, que o processo não era universal, eram identificados trabalhadores que poderiam beneficiar deste processo. O Sr. Ministro tem conhecimento de uma ordem interna que terá sido dirigida aos trabalhadores sobre esta matéria? O Sr. Ministro tem conhecimento de que há ou será efetuada uma lista com os trabalhadores visados? O Sr. Ministro sabe quais são os critérios em que assenta essa lista? Confirma que tais critérios não foram objeto de qualquer negociação com os trabalhadores? Nós, da parte do Primeiro-Ministro sobre esta matéria, tivemos uma garantia de que não ia haver um único despedimento na Caixa Geral de Depósitos. Mas vemos com preocupação que, se há um processo de rescisão em curso, por mútuo acordo, que não parte de uma manifestação de vontade voluntária por parte de qualquer trabalhador nas mesmas condições, parte, antes sim, da identificação pela Caixa Geral de Depósitos, pela Administração, daqueles que podem ser abrangidos por esta matéria, naturalmente que compreendemos a preocupação de quem manifesta que este processo está a ser encaminhado de uma forma que não privilegia o caráter voluntário das rescisões por mútuo acordo, antes parte de uma identificação dos trabalhadores e, de alguma forma, manifestam os trabalhadores, e eu temo que isso possa ser verdade, estão a ser empurrados os trabalhadores que têm que ser orientados para este processo. E isto, Sr. Ministro, é outra maneira de dizer claramente que a palavra dada do Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, infelizmente, o país está-se a habituar que a palavra não é honrada. Espero, Sr. Ministro, sobre esta matéria ter mais sorte do que em relação às outras questões que lhe coloquei e que não tive a oportunidade de ouvir a resposta. Espero, Sr. Ministro, que, ocorrendo esta audiência neste dia, o Sr. Ministro tenha mais a dizer do que o que disse até agora, que foi simplesmente nada numa matéria que é da maior importância para os portugueses e, em particular, para os trabalhadores, mas também para todo o setor bancário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse aqui e colocou, diria assim, um princípio de prudência, que para resolver alguns problemas não se pode correr o risco de criar outros. E nós entendemos exatamente isso, e por isso é que entendemos que cada situação concreta também deve ter uma resposta concreta. E é também preciso, exatamente por isso, reconhecer que, por exemplo, relativamente aos fundos estruturais, será tempo disso, o PCP já várias vezes o colocou, a necessidade de criar um corpo estável de técnicos que acompanham a aplicação dos fundos estruturais, e que isso não é nada de novo, nada que aconteça nos outros países, é preciso discutir isso. E é verdade que, mesmo relativamente à questão dos formadores do IFP, mesmo relativamente a questões relacionadas com a contratação a prazo, é preciso estudar essas soluções. Agora, também é verdade que, com a alteração da correlação de forças na Assembleia da República, com o afastamento do PSD e do CDS de uma política de ataque aos direitos dos trabalhadores e de empobrecimento, se criou uma oportunidade histórica que não pode ser desperdiçada. Porque, Sr. Ministro, é óbvio que a expectativa dos trabalhadores da administração pública é que, afastado um governo do PSD e do CDS, que esteve contra a reposição das 35 horas na administração pública, que esteve contra o projeto de valorização profissional, que acabou com os despedimentos encapotados na administração pública, se criariam condições de discutir um novo tempo de valorização de direitos. Porque, Sr. Ministro, na verdade, desde que o governo do PSD e do CDS foi alterado, e desde o Orçamento de Estado para 2016, que se iniciou um caminho de inversão de décadas no âmbito da administração pública. Porque desde há muito tempo que, infelizmente, os trabalhadores da administração pública, a única coisa que tinham conhecido na sua vida era retirada de direitos. E por isso mesmo é que, iniciando um caminho de reposição de direitos, aquilo que é de legítima expectativa por parte dos trabalhadores é que isso se aplique a todos. E por isso mesmo, o compromisso do PCP e aquilo que temos vindo a colocar é a necessidade de combate à precariedade e de valorização dos direitos dos trabalhadores. Porque não deixa de ser curioso que hoje o PSD e o CDS venham aqui dizer que é necessário a contratação de mais profissionais. O PSD até veio dizer que é preciso contratar mais enfermeiros porque a reposição das 35 horas aí se obriga. Ora bem, foi o PSD que não só não defendeu a reposição das 35 horas, como recorreu a empresas de trabalho temporário para contratar médicos e enfermeiros. Portanto, ainda bem que aprenderam com os erros e hoje conseguem perceber que fazem falta estes trabalhadores na administração pública. Mas o problema é que a carência de trabalhadores é muito para lá daquela que o Governo tem dado e que resultou de décadas de carência grave de trabalhadores na administração pública. Por isso mesmo é que não deixa de ser grave, hoje o CDS ainda não falou disso, mas é particularmente grave, o PCP sempre o tem colocado, o atraso no pagamento das prestações no âmbito da segurança social, de licenças de maternidade e paternidade e de outros direitos. Isso decorre tão só da carência grave de trabalhadores ao nível do Instituto da Segurança Social, onde o ministro Mota Soares, hoje é deputado do CDS, quando era ministro, enviou para a requalificação 700 trabalhadores e que, felizmente, foi possível travar. Mas, ora, as carências já eram estruturais. E, portanto, mesmo relativamente a esta matéria, a resposta que é necessária dar é preciso ir muito mais longe e a questão, de facto, não apenas do combate à precariedade, mas da garantia do combate àquilo que são necessidades permanentes e da supressão dessas necessidades permanentes é muito significativo e diria até determinante. Mesmo uma última questão sobre a imprensa nacional da Casa da Moeda. Nós sucessivamente temos colocado esta questão porque o acordo da Imprensa Nacional da Casa da Moeda foi colocado em cima da mesa pelo anterior governo sob ameaça de chantagem e de retirada de direitos. Os trabalhadores e as suas organizações representativas têm-se batido pela garantia e pela manutenção de um acordo de empresa que garanta, de facto, a manutenção dos direitos. Mas a verdade é que também ao nível desta instituição, que não é de pouca relevância na garantia das funções de soberania do Estado, também o recurso a empresas de trabalho temporário para suprir necessidades permanentes tem acontecido e, portanto, entendemos que também este nível, ao nível da contratação através de empresas de trabalho temporário e de outsourcing, é fundamental garantir uma resposta extraordinária relativamente a estes trabalhadores.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder conjuntamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez, eu depois iria partilhar o meu tempo com a Sra. Secretária de Estado. E começava aqui as minhas respostas pela Sra. Deputada Carla Barros. A Sra. Deputada Carla Barros tem vindo ao longo dos últimos meses mostrando uma grande preocupação com o trabalho de equipa do Governo, que aliás é normal, porque também ao longo dos últimos meses viemos a saber a total inexistência de trabalho de equipa que existia no anterior Governo. Existia desde logo no meu Ministério, quando aqui nesta mesma sala já se identificaram erros políticos gravíssimos na questão dos offshores, de falta de comunicação entre o Sr. Secretário de Estado, que acabou por identificar um erro político, depois a Sra. Ex-Ministra e provavelmente o Sr. Ex-Ministro faria o mesmo, mas nenhum dos dois sabia de coisa nenhuma. E, portanto, havia falta de trabalho de equipa mesmo dentro do Ministério das Finanças. Havia também falta de trabalho de equipa quando a senhora deputada, na altura ministra, Assunção Cristas, não fazia a menor ideia do que é que a senhora, então, agora deputada, Maria Luísa Albuquerque, então ministra das Finanças, fazia ou decidia sobre o sistema financeiro. Portanto, a falta de trabalho de equipa é uma coisa que eu percebo, a sua surpresa.
Eu gostava de saber a sua surpresa. Mas acredite, acredite, senhora deputada, que o trabalho de equipa é muito proveitoso. Dentro de um governo, então, é absolutamente essencial e é exatamente nesse contexto que este trabalho é tido. E agora vamos a números. Vamos a números. Porque se voltarmos à tabela 2.5, ao quadro 2.5, do relatório que foi divulgado sobre o primeiro trimestre de 2017, constatamos que o número de 16.462 precários, na sua palavra, não existe nessa tabela.
Senhora deputada, não pode interromper. Pode, está bem, mas deixe o senhor ministro concluir. Deixe o senhor ministro concluir, está bem?
É uma questão de subtrair.
Já ouvimos.
A subtração que é feita no quadro 2.5, que compara em variação homóloga o emprego por tipo, por modalidade de vínculo, entre o primeiro trimestre de 2016 e o primeiro trimestre de 2017, mostra que, na primeira linha, o número de contratados a termo aumentou 3.909, assim como aumentou o número de contratados por tempo indeterminado, 2.842. Senhora deputada, este número já é uma diferença. É uma diferença entre o número de contratados a termo em março de 2017 e o número de contratados a termo em março de 2016, e a mesma conta é feita para os contratos por tempo indeterminado. Aumentaram os dois e, nos montantes que eu acabei de dizer, muito longe dos 16.642 que a senhora deputada encontra. Também lhe queria dizer que nos contratados a termo, se descer nessa linha, nessa coluna, a senhora deputada concluirá que a vastíssima maioria destes contratados a termo, de facto, são na área da educação. Algo que, aliás, este governo já nem é uma questão de reconhecer, está nos números, mas por isso também já este ano fizemos e implementámos um processo de vinculação extraordinário de docentes do ensino básico e secundário, que tem como objetivo dar resposta necessariamente parcial a estas questões. Agora, a senhora deputada diz que este governo é que cria precariedade. E aí é que eu devo lhe dizer, senhora deputada, que acho extraordinário essa sua afirmação. Mas eu percebo. Porque, na verdade, o seu governo, o governo do 19º governo, o que fez foi dizimar todas as categorias profissionais na administração pública, sejam eles de contratos a termo ou não. E eu vou-lhe recordar apenas os números equivalentes a este, mas faz de conta que agora estamos em 2014. E aqui estava sentada outra pessoa e estava a analisar a grandiosidade da gestão que estava a ser implementada. E sabe que números estaríamos a falar, senhora deputada? Menos 7.741 trabalhadores com contrato a termo. É verdade, menos precariedade. Menos 11 mil trabalhadores. A senhora deputada leria este número como lá está, estamos a acabar com a precariedade. Porquê? Porque estamos a despedir 7.741 trabalhadores. Mas não ficava por aí, porque mesmo os contratados a tempo indeterminado reduziam-se em 11.773. Na verdade, tem toda a razão, senhora deputada, reduzia a precariedade. Na verdade, senhora deputada, reduzia o emprego em mais, em quase 20 mil trabalhadores. Mas também é verdade, senhora deputada, que quase tudo isto se passava na educação. E se a senhora deputada estivesse aí, estaria a perguntar ao meu colega de então das finanças o que é que se estava a passar na educação. E sabe o que é que se estava a passar na educação? Estavam a reduzir-se trabalhadores a tempo completo, 9.971. Trabalhadores a tempo, não é a tempo completo, é com contrato permanente. Com contrato a termo, 3.722. Quase 10% também desse grupo de trabalhadores com contratos a termo. Senhora deputada, esta era a visão de acabar com a precariedade que os senhores tinham. basicamente não acabavam só com a precariedade, acabavam com todo o emprego na administração pública. Estes são os números. Os números que temos hoje são muito diferentes e é uma gestão completamente diferente. Por isso, como eu disse há pouco, e está na tabela 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, em todas as tabelas do relatório do CIEP, é possível determinar o que é que aconteceu ao emprego, ministério por ministério, setor por setor, vínculo por vínculo, e a realidade é esta. O emprego cresceu e cresceu essencialmente na educação e na saúde. Foram esses os setores considerados prioritários, foi aí que cresceu o emprego. E, na verdade, não há aqui nenhum aumento da precariedade, porque estas relações laborais estão absolutamente enquadradas naquilo que é a carreira do estatuto, dos docentes do ensino básico e secundário. É apenas e só um processo de responder atempadamente às necessidades que estes setores têm para começar o ano letivo a tempo e horas. Coisa que, se passássemos mais uns meses e assistíssemos ao início do ano letivo de 2014 e ao famoso algoritmo de colocação de professores, que fez com que no fim de outubro ainda não houvesse professores colocados nas escolas, que ainda não havia os contratados para ocupar essas posições, que se repetiu outra vez em 2015, senhora deputada, de facto estaríamos a falar de algo completamente diferente, porque precariedade não havia. Mas sabe porquê? Porque não havia docentes. Só por isso, senhora deputada. E, portanto, não havia ilusão, porque era com toda a frieza e com cortes cegos, de facto, que o anterior governo geria estas questões. Nós, garanto-lhe, senhora deputada, não criámos nenhuma ilusão. O relatório, como eu disse há pouco, é muito claro sobre aquilo que está identificado. Eu vou ler outra vez a frase, porque já li uma vez, mas parece que não teve tempo de a acompanhar. Senhora deputada, diz assim a primeira e segunda linhas da página 6 do relatório sobre o levantamento de instrumentos de contratação de natureza temporária na administração pública. E passo a ler. Contudo, ainda não é possível identificar em concreto qual a dimensão de precariedade existente na administração pública e no setor empresarial do Estado. Se houve a noção de ilusão para alguém, não foi com certeza com aquilo que o Governo escreveu neste relatório, que é seríssimo, identifica todas as circunstâncias e há uma enorme heterogeneidade nestas circunstâncias na administração pública. Se não as tratarmos assim, tratámo-las como o seu Governo, o Governo anterior, as tratou, que é com cortes transversais, aí sim cegos, sem olhar a nada nem a ninguém, e já agora cortando nos serviços mais básicos do serviço público, como é a educação, onde aconteceu a maior parte dos cortes em 2014, como eu aqui acabei de referir. Em relação ao descongelamento de carreiras, nós estamos, como eu disse há pouco, num processo de finalizar o relatório que está a envolver a DGAEP, a ESPAP e o IGF. Nós estamos a fazer um levantamento muito, muito, muito exaustivo, numa base de dados que identifica todos os trabalhadores da administração pública, todos os trabalhadores que, ao longo dos últimos anos, tiveram situações, de facto, bastante diversas do ponto de vista até da implementação dos instrumentos de avaliação. Há muita variedade também aí e eu gostava de que isso também ficasse muito claro. Sabe que normalmente, senhora deputada, a administração pública, para quem não lhe acha graça, é sempre tratada como se isto fosse mais ou menos um bloco e em que todos são iguais. Mas não é verdade, porque há muitas carreiras na administração pública, há muitas circunstâncias também em termos de avaliação, e nós não podemos tomar decisões que, como eu referi já há pouco também em resposta a algumas das senhoras deputadas, criem novas formas de clivagens e de perturbação na administração. E, portanto, foi preciso criar uma base de dados com todas com todos os trabalhadores, em que se registra de forma coordenada todos os resultados das avaliações desde 2011, que se registra a situação de partida desses trabalhadores, porque alguns trabalhadores já tinham resultados de avaliações vindos de trás, que se registra, por exemplo, todas as carreiras que entretanto foram sujeitas a alterações, e houve algumas em que isso aconteceu, e é preciso enquadrá-las em termos regulamentares também neste processo, e o resultado final de tudo isto é a identificação do que no dia 1 de janeiro de 2018 cada trabalhador vai ver refletido da sua evolução na carreira desde que elas foram efetivamente congeladas. Precisamos de saber qual é o volume, digamos assim, financeiro que temos que dedicar a esta medida, que é muito, muito importante. E que, como eu disse há pouco, está enquadrado no programa de estabilidade e seguramente vai ter um enquadramento orçamental adequado para a sua concretização. Os concursos, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, não excluem ninguém, seguramente não excluem ninguém na administração pública, vão ser feitos no respeito de todos os preceitos constitucionais que lhe são impostos, no respeito das pessoas que hoje estão na administração pública, daquelas que já fazem parte dos quadros e que entraram precisamente através dos mesmos mecanismos, não há nenhuma dúvida, não tenha nenhuma dúvida sobre isso, e vamos poder seguramente discutir aqui quando, e entenda que a negociação com os sindicatos está ainda a correr, quando for o momento, essa conformidade. E é evidente que nós desejamos e faremos com que o problema enfim, que é assumido na administração pública dos trabalhadores com deficiência, para a qual existe um normativo legal em vigor, vai ser cumprido nestas circunstâncias e não vai, enfim, obviamente, em todos estes processos concursais será cumprido o preceito legal nessa matéria também. De tudo o que o Sr. Deputado disse sobre a Caixa Geral de Depósitos, retira-se exatamente o contrário da sua conclusão. Porque, na verdade, a palavra que foi dada, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer por mim, variadíssimas vezes, quando fui perguntado sobre o processo da Caixa Geral de Depósitos, é exatamente aquilo que está e que vai ser implementado. Ou seja, não há despedimentos na Caixa Geral de Depósitos. Os processos, e eu não tenho detalhe que me pede sobre o que está a acontecer dentro da Caixa Geral de Depósitos, há uma administração na Caixa Geral de Depósitos que tem um mandato para implementar um conjunto de políticas que têm como pedra absolutamente clara e basilar esta: não há despedimentos na Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, eu estou totalmente convencido, mas totalmente convencido, que, dada a idoneidade das pessoas que estão à frente da Caixa Geral de Depósitos, que este processo vai ser implementado exatamente como eu lhe estou a referir. Daquilo que o Sr. Deputado referiu, não há nada que indicie que na Caixa Geral de Depósitos esteja a passar algo diferente desta palavra que foi dada, deste compromisso que foi assumido também pela administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu passava a palavra.
Apenas para complementar a resposta às questões suscitadas pela senhora deputada Joana Mortágua, desde logo aí, e eu penso que há aqui duas questões comuns. Bem, quanto à questão de se serão vinculados, serão regularizados todos os precários que correspondam a necessidades permanentes,
sim,
a chave é mesmo essa, necessidades permanentes. Onde for encontrado nestas duas vertentes de apreciação que alguém está em situação irregular e que nessas funções exercidas em situação irregular correspondem a necessidades permanentes, sim. Segundo ponto, como bem diz, abre-se uma segunda fase a partir de 30 de junho. De 30 de junho a 30 de julho, é o impulso dado pelos dirigentes, comunicação de situações que têm, de situações irregulares. Portanto, há a primeira situação, que é por iniciativa, por impulso do próprio. E não esquecer que, além do impulso do próprio, a portaria também prevê que até 30 de junho também todas as estruturas representativas dos trabalhadores possam dar a conhecer, se é que não são conhecidas, situações ou reportar situações em concreto também aos dirigentes dos serviços. Portanto, num primeiro período até 30 de junho estão a atuar duas formas de vir ao de cima situações, a do próprio e das estruturas sindicais que os representam, que podem vir junto dos serviços e destacar situações do seu conhecimento. A partir de 30 de junho até 30 de julho são os serviços que reportam às comissões as situações que objetivamente têm. Terceiro ponto, descongelamento. Descongelamento, o número de trabalhadores sem avaliação, pois ainda não temos, mas também continuamos a assegurar que essas situações vão ser tidas em conta. Obviamente, como já o dissemos aqui nesta comissão, se há trabalhadores que no desenvolvimento de um processo de avaliação de desempenho do seu organismo, do serviço onde presta funções, ele não foi abrangido por causas que não lhe são imputáveis, obviamente vamos ter que considerar estas situações, obviamente temos que considerar um critério de suprimento destas situações, portanto vão ser considerados. Só recuperando aquilo que também a senhora deputada Rita Rato tinha falado, se iríamos ter no programa de precariedade em conta as necessidades permanentes, o tempo de serviço e a experiência. Sim, vamos ter. Necessidades permanentes, como acabámos de dizer, é nuclear do reconhecimento das situações em concreto. Tempo de serviço, sim, obviamente. Estamos a falar de integração nas carreiras, também vamos ter que nos preocupar com isso, obviamente. Se o tempo já bastou ser irregular, ser uma situação irregular, se esse tempo, se isso lhe vai servir precisamente para regularizar, para ser alvo de um processo de regularização, também a lógica impõe e o respeito por essa situação impõe e o reconhecimento dessa situação impõe que o tempo de serviço seja contabilizado para essa carreira onde vai ingressar, onde ingressa. E, obviamente, como o Sr. Ministro também já o disse, a experiência também será um fator a considerar. Era só.
Obrigada. Vamos entrar na terceira ronda.
Sr. Presidente, se me permite uma interpelação à mesa.
Certo.
Eu gostaria de transmitir ao Sr. Presidente as duas parcelas que tentei comunicar ao Sr. Ministro e que me referiu que eu estava a fazer confusão com os números. Sr. Presidente, então era dizer-lhe que, relativamente ao número de precários que o PSD deixou ao governo do Partido Socialista, foram de trabalhadores a prazo foram 63.114. O PS, neste momento, desde o primeiro dia da sua governação até 31 de março de 2017, tem um somatório de 79.576, subtraindo dá 16.462, como eu referi. Estes números, para que não haja dúvidas, estão nas sínteses de emprego público publicadas pela DGAIEP. Era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigada pela atenção.
Eu quero dizer-vos que, como não tenho inscrições... Então, Sr. Deputado Álvaro Batista tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu acho que é importante explicar a toda a gente lá fora porque é que o tema da administração pública é relevante, tem a máxima importância. É porque da qualidade dos serviços públicos, da administração pública estar bem ou mal, decorre uma adequada prestação de serviços, decorre qualidade de vida para toda a gente e se ela não existir, toda a gente vai sofrer. E o Sr. Ministro o que aqui veio dizer foi, no essencial, negar a realidade. Foi dizer, cidadãos do país, vocês que sofrem aí fora, estão enganados, diz o Ministro das Finanças. Vocês que esperam meses à espera de uma consulta, vocês que esperam agora semanas por uma simples análise que no tempo do PSD levavam dias, estão a imaginar coisas, diz o Ministro das Finanças. Pais, vocês que vêm às escolas sem auxiliares, estão a ter miragens, diz o Ministro das Finanças. Professores, vocês que vêm as crianças e os jovens sem segurança, estão a ver mal, diz o Ministro das Finanças. Vocês, todos o que esperam, em alguns casos, nas filas durante horas, a culpa é de certeza vossa, diz o Senhor Ministro das Finanças. Esperam porque querem. Vocês, funcionários públicos, que não sentem mudança nenhuma nos vossos rendimentos no final do mês, diz o Senhor Ministro das Finanças, contem melhor. Vocês, funcionários públicos, que desesperam por ver as carreiras descongeladas e o mérito premiado, podem esperar sentados que um dia talvez se trate, diz o Senhor Ministro das Finanças. Por enquanto, vamos empatá-los, diz o Senhor Ministro das Finanças, embalá-los, adormecê-los com conversa mole. O Senhor Ministro das Finanças, no que diz respeito aos aumentos, quando eu o ouço falar, na prática está a dizer às pessoas que eles são como as bruxas. As bruxas, há quem acredite nelas e nunca as viu. O Senhor Ministro quer que os funcionários públicos acreditem nos aumentos e também não veem, não os viram no passado e este Governo não lhes dá nenhuma esperança de os terem no futuro. Quando a comunicação social denuncia o estado de degradação dos serviços públicos, o sofrimento que é infligido aos utentes, os cortes cegos, o Senhor Ministro das Finanças diz nada nisso, limita-se a recusar aquilo que é a realidade, aquilo que as pessoas sentem todos os dias. Na prática, o Sr. Ministro das Finanças veio cá dizer a toda a gente, aos cidadãos lá fora, não confiem no que vos mostram os vossos olhos, não acreditem no que veem, não acreditem no que ouvem, não acreditem na leveza do vosso porta-moedas, estão todos errados, estão enganados, diz o Ministro das Finanças. Eu que digo, o que lhe digo, Sr. Ministro das Finanças, o que o Senhor está a fazer, o que este Governo está a fazer, é a querer enganar as pessoas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Nós estamos já numa audição que já vai bastante longa e, de facto, por mais que apresentemos explicações, por mais informação que prestemos aos deputados da oposição, o PS e o CDS vivem numa espécie de twilight zone, já está um bocadinho ultrapassado, mas os senhores vivem um bocadinho nessa dimensão, que é a dimensão alternativa, porque nenhum português, assistindo ao que está a passar aqui e assistindo a vários dos debates que temos travado neste Parlamento, acreditam naquilo que os senhores têm. Agora está em voga designar como cartilha, mas também serve propaganda, argumentários, o que quer que seja, que são indiferentes à realidade. E o que os portugueses sentem é que, de facto, a realidade está efetivamente melhor. Isso é bom para nós, é bom para todos, é bom para o país, é bom para os portugueses, eventualmente é mau para os senhores deputados da oposição, mas pronto, isso, enfim, faz parte da vida política. E, portanto, nós neste momento estamos com dados inequívocos que relativamente à recuperação do emprego, relativamente à recuperação de rendimentos, dados indiretos relativa à baixa de pobreza, redução da taxa de imigração, combate à precariedade, regularização de vínculos precários na administração pública, a confiança dos consumidores em máximos de muitos anos, a criação líquida de emprego, redução do desemprego e, portanto, nós estamos numa trajetória sustentada de criação de condições de riqueza, condições de sustentabilidade também para as nossas contas públicas. E é relativamente a essa sustentabilidade, deslocando um bocadinho os temas do debate que têm vindo aqui, que eu gostaria que o Sr. Ministro se pudesse abordar esta questão. Desde o início deste mandato, desde o início deste Executivo, desde o início das suas funções como Ministro das Finanças, nós estamos a ser sucessivamente fustigados, agora um bocadinho menos, por um conjunto de entidades, não só os partidos da oposição, por um conjunto de entidades, muitas delas independentes, ou ditas independentes, que procuram fazer uma avaliação global das contas públicas no país, instituições internacionais, instituições também domésticas, instituições nacionais, e essas instituições têm um pequeno problema, é que têm vindo a falhar sucessivamente a sua avaliação relativamente a este Governo, mas não mudam o seu racional. Ainda recentemente eu creio que foi designado como o Cristiano Ronaldo do Ecofin, portanto, o elogio vem de quem vem, não sei se é elogio ou se é despeito, mas pronto, isso cada um avaliará como entender, mas em todo caso, eu gostaria de que o Sr. Ministro pudesse abordar a inflexibilidade e os quadros de avaliação dessas entidades realidades que não são mais, muitas vezes, do que uma reprodução científica, de uma reprodução académica, de uma determinada vertente ideológica e de uma determinada composição ideológica para as finanças públicas e para a evolução dos nossos quadros macroeconómicos em cada país. Muitas vezes isto são debates que se vão gerando, o próprio FMI em especial muitas vezes acaba por entrar em disputas teóricas relativamente aos seus próprios modelos, mas na prática quem sofre muitas vezes dos seus receituários são os povos, são os países, relativamente a medidas ortodoxas, a medidas cegas, a medidas austeritárias, que no fim do dia acabam por nunca pedir desculpa por aquilo que falham, por aquilo que impõem aos governos de vários países. E portanto, se pudesse, gostaria que avaliasse o porquê de tantas instituições estarem a falhar e terem falhado relativamente ao nosso governo. Será por incapacidade ideológica ou será precisamente por excessiva capacitação ideológica contrária às posições que este governo tem vindo a assumir? Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Ministro, houve de facto uma recuperação por parte dos funcionários públicos de rendimentos, de motivação, de esperança no futuro. Muitas das medidas, as mais arbitrárias, as mais gravosas, as mais violentas, as que eram baseadas no maior preconceito sobre a função pública e os funcionários públicos, foram revertidas ou de alguma forma melhoradas. Mas isto correspondeu a um aumento da expectativa e não a uma sensação de satisfação. Ou seja, os funcionários públicos têm perante este governo uma expectativa muito maior do que alguma vez tiveram perante o governo anterior, que a única coisa que fez foi cortar-lhes. Isto não faz com que os funcionários públicos se conformem com aquilo que já conquistaram, com aquilo que a sua luta também já conquistou, faz com que legitimamente exijam mais daquilo que são os seus direitos. E nós falámos aqui da questão das carreiras e da questão da precariedade. São dois grandes dossiês. Há um terceiro grande dossiê que tem a ver com o envelhecimento da administração pública e com as alterações que estão a ser feitas à forma como as reformas são calculadas, nomeadamente a alteração que está a ser feita à penalização que é feita às pré-reformas. Ora, não vale a pena estar aqui a discorrer sobre todos os argumentos pelos quais o rejuvenescimento da administração pública seria tão importante para os serviços públicos. Vale a pena sim relembrar que não há forma de o fazer sem permitir o acesso dos funcionários públicos a reformas dignas em idades que não penalizem a antecipação de uma maneira que não penaliza a antecipação desta reforma. E, portanto, a minha pergunta, já a deve adivinhar, é quando e de que forma é que as novas regras da aposentação por antecipação vão ser aplicadas aos subscritores da CGA e aos funcionários públicos. A outra questão que rapidamente lhe queria deixar tem a ver com o que não tem sido levantado como um objetivo pelo Governo, mas que, do nosso ponto de vista do Bloco de Esquerda, deveria ser levantado como um objetivo para esta legislatura, que seria cumprir a justiça, que tantas vezes o Sr. Ministro fala que é necessário voltar e que é necessário repor na administração pública, cumprir a justiça de aplicar a funcionários que desempenham as mesmas funções, que o fazem sob as mesmas chefias, com o mesmo salário, mas uns trabalham 35 horas e outros trabalham 40 horas porque tiveram o azar de o vínculo que os prende, que lhes dá direitos e deveres na administração pública, ser um vínculo com menos direitos do que o contrato de trabalho em funções públicas. São os contratos individuais de trabalho que têm um horário de trabalho diferente. Nós sabemos que o relatório do impacto das 35 horas da administração pública chegou a três conclusões muito claras. Uma é que os grandes cortes no número de funcionários públicos foram feitos antes do aumento do horário de trabalho. O outro é que houve um aumento das horas extraordinárias apesar do aumento do horário de trabalho, portanto também não resolveu esse problema. A terceira grande conclusão é que o horário de trabalho está diretamente relacionado com a motivação dos trabalhadores. E a minha pergunta é se o Sr. Ministro quer ou não assumir como um objetivo para esta legislatura repor a justiça e atribuir as 35 horas aos contratos individuais de trabalho.
Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. Sr. Ministro, comecei por dizer aqui no início da minha primeira intervenção que este processo da integração dos precários na administração pública era uma atrapalhada, o Sr. Ministro não gostou, mas na verdade o mínimo que se pode dizer foi que nós hoje o vimos atrapalhado para responder às perguntas que aqui foram colocadas. E eu compreendo, Sr. Ministro, realmente como é que o Sr. Ministro pode dizer simultaneamente que os concursos vão ser abertos e universais, que vai respeitar a lei na contratação da cota das pessoas com deficiência e na mesma frase diz que este processo é dirigido ao reconhecimento de situações concretas, que até identificou o número aqui, cerca de 20 mil, de pessoas, está a dizer a essas pessoas que no final do concurso elas podem ser excluídas, é isso que o Sr. Ministro está a dizer. Sr. Ministro, realmente é uma trapalhice. É uma grande trapalhice, é uma grande trapalhada. Nós, pelo nosso lado, naturalmente acompanhamos o processo, estamos naturalmente à espera da proposta de lei, mas entendemos que, nomeadamente em relação à questão do respeito pela cota das pessoas com deficiência, ele é absolutamente indispensável e, portanto, gostaria de ter aí uma garantia mais forte do que aquela que foi dada. E em relação à Caixa de Depósitos, a afirmação mais relevante que o Sr. Ministro fez sobre esta matéria foi dizer que não conhece o processo em detalhe. O Governo da República, eu presumo que se pode depreender das suas palavras, que o Sr. Ministro não conhece o processo, nomeadamente em termos que me possa habilitar com as respostas que eu lhe fiz, que eram muito concretas. Quantos são os trabalhadores? Quantos são os visados? Qual é o método? O Sr. Ministro tem conhecimento de um despacho interno sobre isso? O Sr. Ministro não é administrador da Caixa de Depósitos, mas a Caixa de Depósitos insere-se no setor empresarial do Estado. É público, é um banco público. Quando chega a altura dos contribuintes pagarem, os contribuintes pagam, e era o que faltava. Nós temos um Ministro da República Portuguesa a dizer que a administração não tem que prestar contas ao Governo. Era o que faltava. O Sr. Ministro não está a sugerir isso. E não está a sugerir que não está interessado em acompanhar este processo por dentro. Não está interessado em saber responder a estas perguntas que fiz. Quantos são os visados com este programa? Qual é o método? Tem conhecimento de uma ordem interna que identifica uma lista de trabalhadores? O Sr. Ministro tem interesse em saber se é verdade ou não? Tem interesse? É importante para o Governo saber isto? Eu devo lhe dizer, Sr. Ministro, que face à sua não resposta, naturalmente, que a única coisa que posso dizer é que nós no CDS apresentaremos um requerimento para que este processo, que envolve um banco público, seja escrutinado. Eu tomo nota, naturalmente, do silêncio da esquerda que sobre esta matéria, que não se pode dizer que não é um silêncio gritante, na verdade é um silêncio gritante, saiu de jogo, mas nós, naturalmente, que com o papel que temos de acompanhar e com o dever que temos de fiscalização do Governo e no papel que assumimos sem problema nenhum de estar na oposição, achamos que é importante haver maior esclarecimento sobre esta matéria que o Sr. Ministro hoje aqui manifestamente não deu. Muito obrigado.
Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós dissemos aqui que o PCP esteve desde a primeira hora disponível para discutir outras medidas no âmbito da garantia de recursos públicos, da renegociação da dívida, de uma outra política fiscal. Mas eu não resisto aqui a dizer, Sr. Ministro, que se não houvesse sequer essa perspectiva alternativa que há e que o PCP sempre se bateu, a hipocrisia do CDS a ser tributada daria para o descongelamento das carreiras na administração pública, certamente. Por isso, Sr. Ministro, não deixa de ser curioso como é que é possível chegarmos a este ponto de hipocrisia política por parte do CDS, de questionar as cotas do emprego público das pessoas com deficiência, porque tive o cuidado de ver que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, e o último boletim de emprego público, quando era o Ministro Mota Soares, que enviava para a requalificação pessoas com deficiência do seu Ministério, eram enviados para a requalificação trabalhadores do Instituto da Segurança Social com deficiência, enviados para esta situação. Ou então, Sr. Ministro, dizer aqui sobre a Caixa Geral de Depósitos, quando esta preocupação agora do CDS relativamente à Caixa Geral de Depósitos, quando, na verdade, sempre se bateram pela privatização da Caixa Geral de Depósitos, nunca afirmaram o contrário e agora vêm-se preocupar com estas questões. Sr. Ministro, queria apenas dizer na conclusão desta audição, que de facto os desafios e as reivindicações no âmbito da administração pública são muito exigentes, mas são determinantes, porque não é possível continuarmos a falar de serviços públicos de qualidade sem haver o número de trabalhadores necessários. Nem é possível falar em valorização dos trabalhadores sem garantir o combate à precariedade e o descongelamento das carreiras. E isso é uma condição determinante para garantir que nós tenhamos ao nível dos serviços públicos condições de resposta às populações que não existem hoje, porque de facto não é possível garantir hoje uma resposta adequada no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, do Instituto de Segurança Social e de muitos outros serviços, e portanto nós entendemos de facto que este é um caminho determinante e que tem que ser feito e que vivemos hoje de facto uma oportunidade histórica que não pode ser desperdiçada. E da parte do PCP continuaremos a bater-nos por isso, quer relativamente à questão do descongelamento das carreiras, quer ao nível da garantia do combate efetivo à precariedade e da contratação de todos os profissionais, porque de facto entendemos que isto são condições de desenvolvimento essenciais que o país e as populações exigem.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou fazer uma resposta bastante geral às questões que foram agora levantadas nesta última ronda e tirar também, enfim, querer deixar aqui algumas ideias que estão na base da política sobre a administração pública que o Governo tem vindo a implementar. Queria começar por fazer uma correção. Infelizmente, a Sra. Deputada Carla Barros já não está na sala, mas o número a que a Sra. Deputada se refere, que é o número correspondente a dezembro de 2015, do número de contratados a termo em dezembro de 2015, não é 63.114, mas sim 71.723, e esse número... É muito importante entendermos aqui uma coisa, Srs. Deputados. Nós podemos escolher o mês que quisermos, mas ou escolhemos sempre o mesmo mês em todos os anos, ou estamos a incorrer num dos erros mais básicos e elementares de análise de números, que é a sazonalidade. Todos nós sabemos que a maior parte do fluxo de contratações a termo que o Estado faz é na educação. E que em setembro, aliás, em setembro o anterior governo nunca os tinha contratado, por isso é que as aulas só começavam em outubro e novembro. E, portanto, em setembro, esses trabalhadores ainda não estavam contratados. É um erro absolutamente crasso e de querer enganar as pessoas, coisa que, aliás, nos têm vindo a habituar nos últimos dias, querer recuperar números que não são comparáveis. E não podemos, não devemos comparar números de setembro com números de dezembro nem com números de março, porque eles não são comparáveis. Os números que são comparáveis são os que eu vou agora então referir. 71.723 é o número de contratados a termo em dezembro de 2015. E esse número compara com um número incomparavelmente menor face àquilo que foi a referência feita pela Sra. Deputada Carla Barros. O Sr. Deputado Álvaro Batista fez aquilo que no cinema significa andar para trás uns anos e começou a ler um conjunto de frases que se aplicam, obviamente, ao mês de maio de 2014, não este ano. Porque eu vou-lhe dizer quais são os indicadores que nós temos e que as pessoas reconhecem. Segurança Social, massa salarial que todos os portugueses recebem no fim do mês, cresceu no mês de abril 6%. Isto significou mais 4% de emprego e mais 2% de salário médio. Indicadores de confiança dos consumidores estão em máximos de 1997, desde que a série existe. As famílias portuguesas hoje têm níveis de confiança na economia, nas finanças, na poupança, na situação do desemprego, que são os máximos da série histórica. Que o Sr. Deputado não queira reconhecer isto, ou seja, está totalmente no seu direito. Está totalmente no seu direito. Que queira que outros
acreditem naquilo que o senhor acredita, tem um caminho muito longo para percorrer. E para isso, senhor deputado, apelo apenas a que passe os olhos pela estatística, mas leia mesmo os números. Não tente inventar números, porque os números que não estão nas estatísticas não são números utilizáveis por si, principalmente numa audição parlamentar que já vai longa, que nos deveria requerer aqui um grande exercício de seriedade. E não é sério comparar o que não é comparável. Não é sério comparar o que não é comparável e não é sério lançar para as pessoas ideias erradas sobre aquilo que está a passar. Hoje, em Portugal, há muito mais emprego do que havia em dezembro de 2015. Hoje, em Portugal, a economia cresce muito mais do que crescia quando os senhores saíram do governo. Hoje, em Portugal, a economia está muito melhor. Esta é a realidade. O senhor deputado continuará com a sua historieta sobre a realidade que quer construir. As reformas estruturais, ainda ontem eu já citei aqui uma vez e vou citar outra vez, porque o professor Ben Bernanke ontem explicou muito bem, porque é que os países precisam de políticas distintas para crescer quando têm processos como o que Portugal esteve envolvido. E é absolutamente crucial que os processos de crescimento económico sejam inclusivos, que contem com todos, que não apelem à imigração, que não apelem à redução da população ativa. Nós tivemos cinco anos, nenhum outro país do mundo sofreu um processo de redução da população ativa como o que Portugal sofreu. Foram 5 anos. Saíram mais pessoas de Portugal. 5 anos de ajustamento. Saíram mais pessoas de Portugal em 4 anos do que durante a década de 60, em que sofremos uma guerra colonial, estávamos em ditadura e tínhamos o país em recessão. Esta é que é a realidade dos números. Entretanto, é evidente que enfim, o senhor deputado Filipe Anacaroeta Correia tirará as ilações e conclusões que entender, isso faz parte dos trabalhos destas audições, pedirá a informação que entender, não pode é pôr nas minhas palavras coisas que eu não disse. Isso acho que não deve fazer. E o senhor deputado terá que entender que aquilo que eu lhe respondi foi que a Caixa Geral de Depósitos tem uma missão. Tem total confiança ao Conselho de Administração no prosseguimento dessa missão. Essa missão tem muito claro estipulado que não há despedimentos no processo de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos e, salvo indicação em contrário, coisa que o senhor deputado aqui não fez, porque todas as evidências que apresentou não são compatíveis com despedimentos, não há esse processo dentro da Caixa Geral de Depósitos. Foi esta a resposta que eu lhe dei. Não há nenhuma evidência de que aquilo que eu disse, daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, daquilo que o Sr. Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos já se comprometeram, e é exatamente isso que vai acontecer na Caixa Geral de Depósitos. Eu não concebo uma frase mais clara do que esta que lhe estou a dizer, do ponto de vista político, que é isso que estamos aqui hoje a fazer. Colocar palavras na minha boca, faça o favor, Sr. Deputado, de não o fazer, porque eu não acho que isso seja justo no trabalho que estamos aqui a desempenhar nesta comissão. E é evidente que, enfim, Sra. Deputada Joana Mortágua referiu questões que são muito relevantes. Questões que têm a ver, vamos lá ver, o processo do pré-FPAP contribui por si também para o rejuvenescimento da administração pública nos seus quadros, porque isto são pessoas que estão fora dos quadros da administração pública, é expectável que uma boa parte destes profissionais sejam mais jovens, e nós temos expectativa de que também este processo contribua para esse desejo comum de rejuvenescimento da administração pública. Mas não vai ficar por aqui, como é evidente, porque há um conjunto de outras matérias que nós vamos continuar a trabalhar dentro da administração para poder ter concretização destes objetivos. O Sr. Deputado pediu-me um desafio sobre a avaliação que se faz sobre o processo português. Eu, aquilo que lhe posso dizer da minha experiência pessoal enquanto ministro até agora, é que, na verdade, havia muita gente interessada em que a solução governativa que temos corporizado não tivesse sucesso. E recorreu a todos os artifícios analíticos e menos analíticos para o conseguir, com uma dose de preconceito muito substanciada. Uma dose de preconceito que, sem nenhum problema, assumo, porque tenho feito em público e em reuniões com as variadíssimas instituições, um preconceito que vai para além da capacidade analítica que essas entidades deveriam ter. Nós fizemos um trabalho muito detalhado de análise do que seria a legislatura que começava em outubro de 2015. Fizemo-lo e, como sabe, divulgámo-lo, pusemo-lo em escrutínio. Foi um exercício da qual eu tive a felicidade de fazer parte do grupo de pessoas que o executaram. Ele está aí para ser avaliado. Essa preparação é aquilo que tem permitido, em grande medida, a capacidade que o Governo também tem tido e que o Partido Socialista tem tido, em conjunto também com os seus parceiros no Parlamento, de gerir a situação económica, financeira e social portuguesa, que, como se deve imaginar, é uma situação que estava em condições muito débeis de crescimento no final do ano 2015 e que à qual foi necessário promover através do ganho de confiança, através da credibilização das instituições, suportando processos de sanções, de suspensões de fundos que tivemos que ganhar em nome de Portugal, que obviamente eram processos com os quais o Governo estava totalmente em desacordo, que levou a que hoje apresentemos os números, que alguns deles foram aqui referidos. Se o Sr. Deputado fizer o exercício de comparar o que era o quadro macroeconómico previsto no exercício de abril de 2015 e apresentado à população portuguesa e a situação que temos hoje, verá que há uma proximidade muito grande face àquilo que o Partido Socialista propôs aos portugueses e aquilo que são os resultados que está a obter. Isto deixa, obviamente, muita gente nervosa à procura de números que simplesmente não são comparáveis e não se poderiam utilizar. Agora, a verdade é que Portugal hoje cresce a uma taxa de crescimento em termos homólogos muito próxima daquela que o Partido Socialista na altura previu para 2017. Portugal hoje tem um nível de desemprego que está próximo de baixar da média da área do euro, tem um emprego que cresce o dobro da área do euro, conseguimos isto com um processo de credibilização das contas públicas e do processo orçamental português que não existia, porque nunca tínhamos cumprido os objetivos a que o país se tinha proposto. E o indicador mais importante que hoje eu gostaria de terminar foi aquele que há pouco referi na resposta ao Sr. Deputado Álvaro Batista, que é as contribuições para a Segurança Social em Portugal crescem acima de 6% em termos homólogos. Este é o dinheiro que é gerado no mercado de trabalho e que os portugueses levam para casa. E este é o melhor indicador da saúde económica e financeira do país hoje. É preciso fazer mais para que esta realidade se mantenha, e é esta a disposição do Governo, começando, obviamente, pelas matérias da administração pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos por concluída esta reunião da audição regimental do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Temos reunião amanhã às 10 da manhã. Muito obrigado.